Ainda dar nota, peço desculpa, senhores deputados, podia já ter feito isso há pouco, mas convém para ficar, para que conste nos nossos registros, informar que do Grupo Parlamentar do Chega, o senhor deputado Eliseu Santos está a ser substituído pelo senhor deputado Luís Paulo Fernandes e o senhor deputado João Tili. Não, isso será no dia 22, portanto, hoje é só em relação ao senhor deputado Eliseu Neves. Depois, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, esses sim são dois deputados, portanto, não. Ah, não tinha cá essa informação, portanto.
Sim. Nós enviamos a informação que a sua deputada Madalena Cordeiro, toda esta semana, vai ser substituída por um dos suplentes. Não está, está no estrangeiro em missão. E hoje também o seu deputado Eliseu Neves. Por isso, os nossos dois suplentes estão a substituir dois deputados efetivos.
Então, assim sendo, é a senhora deputada Madalena Cordeiro e o senhor deputado Eliseu Neves que estão a ser substituídos pelo senhor deputado Luís Paulo Fernandes e a senhora deputada Ana Martins. E da parte do Grupo Parlamentar do PSD, as senhoras deputadas Adriana Rodrigues e o senhor deputado Carlos Silva Santiago estão a ser substituídos pela senhora deputada Célia Freire e a senhora deputada Isaura Moraes. É assim. Então, duas boas-vindas a esta comissão ao Sr. Dr. André Fernandes. E vamos começar então a audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, do Dr. André Fernandes, na qualidade de anterior Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Dizer, e acrescentar aqui para informação do Sr. Dr. André Fernandes, que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado, a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, portanto, esta audição é organizada por, quatro momentos, no fundo, com três rondas, tendo um primeiro momento e sendo esse primeiro momento de uma intervenção inicial por parte do depoente, que é facultativa. E pergunto ao Sr. Doutor se pretende fazer esta intervenção inicial e usar deste tempo.
Senhora Presidente, muito breve, uma introdução muito breve.
Então, faça favor, dou a palavra, ao Sr. Doutor para fazer a sua intervenção inicial. Faz favor.
Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, tão somente cumprimentar esta comissão, a mesa e todos os membros desta comissão. Assumo a presença nesta audição com total sentido de responsabilidade e com o firme propósito de colaborar com a Assembleia da República no cumprimento do dever da transparência com que sempre me pautei nos vários cargos que desempenhei ao longo de quase 17 anos na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E a minha atuação sempre se orientou pela defesa do interesse público e sentido de dever, agindo estritamente dentro do ordenamento jurídico vigente, das competências que me foram atribuídas e dos procedimentos internos definidos. Estou naturalmente disponível para esclarecer todas as questões que as senhoras e senhores deputados intendam colocar, esperando que esta audição contribua para o apuramento rigoroso e fidedigno dos factos para o objeto desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos entrar agora numa primeira ronda, que por norma é no formato de pergunta-resposta, portanto, cada grupo parlamentar irá fazer as suas perguntas e o senhor Soutor irá responder, portanto, de acordo com as perguntas que vão sendo e conforme no tempo que forem formuladas. Hoje irá iniciar esta primeira ronda o grupo parlamentar do PCP, senhor deputado Alfredo Baia. Sim, hoje é o PCP.
Não está ouvido, não está ouvido.
Como não está o Grupo Parlamentar do Livre, será o PCP a começar. Porque o último grupo parlamentar a iniciar foi o grupo parlamentar da IEL. Como não está presente o LIVRE, hoje começa o PCP. Portanto, para isso, se quiser, se não, passo à frente e fará as perguntas depois. Portanto, também pode optar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em todo caso, nas minhas contas, eu teria... iniciado a audição da Focelca.
Pois, mas nessa altura, como o Sr. Deputado não estava, segundo o que está previsto no nosso regulamento, tivemos que avançar. Portanto,
geralmente prossegue a rodagem, mas eu não me importo começar, tenho todo o gosto.
Pronto, então faça o favor, Sr. Deputado Alfredo Maia, 5 minutos,
muito obrigado,
faz favor.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Doutora André Fernandes, é um gosto revê-lo, já nos vimos noutras circunstâncias. Eu que começaria por uma questão que me parece importante do ponto de vista da resposta e da fase pré-resposta à emergência. Há cada vez mais informação disponível, quer do ponto de vista meteorológico, quer do ponto de vista da orografia, de um conjunto de elementos, e sobretudo da previsão do que vai acontecer face ao agravamento das condições, designadamente em termos da umidade, da velocidade do vento, essas coisas todas. Por que motivo, bem sabendo que há, mas por que motivo nem sempre há condições para preparar a resposta ao que vai acontecer? E porque é que muitas vezes falha o pré-posicionamento de meios, pelo menos ao nível local e regional, para reagir de forma musculada aos acontecimentos?
Faz favor, pode responder de seguida à questão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas questões. Bom, eu vou-me resumir a factos. E, portanto, se nesta questão da preparação da resposta, portanto, há fases. Portanto, nós temos, obviamente, acesso à informação. E o pré-posicionamento de meios existe, aliás, as próprias diretivas existentes, a Diretiva Nacional Operacional, neste caso número 2, que contempla o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, os próprios planos regionais e sub-regionais e até os próprios planos municipais prevêem este pré-posicionamento de meios. Ora, o que não é possível é, de facto, saber onde é que vai ocorrer o incêndio, porque se isso fosse possível, bom, não haveria incêndios. Ora, estas decisões operacionais são tomadas com base numa análise criteriosa de risco, aliás, desde 2017 para cá, em particular no início de 2018, foi introduzida uma maior capacidade na Força Especial de Proteção Civil, através da constituição do Grupo de Análise do Uso do Fogo, e que também tem o Núcleo de Apoio à Decisão Operacional de Incêndios Rurais. E, portanto, este pré-posicionamento é feito com base nessa situação. Obviamente, pode haver, por vezes, situações em que o pré-posicionamento não esteja diretamente relacionado onde houve a ignição. Isso pode acontecer. Agora, não é, ou seja, para mim não é justo afirmar que o pré-posicionamento falha, ele é feito. Por vezes não consegue cobrir a malha onde existem as ignições, mas também o número de ignições. Então, tudo isto entra em linha de conta com uma análise não só do ponto de vista meteorológico, a análise do ponto de vista do coberto de vegetal, até do stress do dispositivo, porque, repare, pode ter havido ignições numa certa zona do país e que o dispositivo teve que responder mais vezes, então também tem que ser reforçado e também é pressionado por isso, é pré-pressionado por isso, não é? Portanto, há uma série de variáveis que, como o sistema também acaba por ter este número de variáveis, por vezes pode acontecer que não se consiga, de facto, colocar o pré-posicionamento, onde de repente haja um grande incêndio. Isso pode acontecer. Agora, a ciência que está a ser utilizada cada vez mais e os modelos fazem esta análise de risco, tendo em consideração as tais variáveis meteorológicas, as variáveis até do dispositivo da parte do componente humana e também do coberto vegetal.
Tem sido discutida a questão da matriz operacional do território, tendo em conta os riscos identificados, a necessidade de afetar meios para cumprir as missões, e esta questão coloca-se sobretudo nas regiões do país onde face à escassez de população versus escassez de combatentes, essa questão coloca-se de forma muito frequente. Como responder a este problema?
Bom, obviamente, esta questão da escassez da população e, portanto, do nosso interior, entre aspas, e daquilo que é a nossa pendente litoral mais populosa, se bem que eu considero o interior, Portugal tem, enfim, a sua dimensão, nós consideramos o interior, ele existe, como é evidente, não é? Até pela falta de recursos existentes, mas a dizer-lhe o seguinte, no que concerne também ao reforço do dispositivo, se nós olharmos para aquilo que é a malha reforçada e que está prevista, até em sede das diferentes diretivas e planos, o próprio interior ou as zonas que têm mais escassez no dia-a-dia de meios são reforçados durante o período crítico do combate aos incêndios. Aliás, existe um reforço de equipas, existe também um reforço de meios aéreos que está previsto para estas áreas e, portanto, há esse balanceamento e há esse cuidado no planeamento do dispositivo, ou tem havido esse cuidado nos últimos anos, inclusive também no ano transato.
Fala-se muitas vezes na existência de muitas entropias organizacionais, de coordenação operacional, com várias entidades envolvidas, em muitos casos com perda de eficiência e eficácia na mobilização de meios. Concorda?
Eu, a experiência que tenho, o sistema, em particular de resposta de proteção civil, é um sistema que tem várias unidades e é um dos melhores exemplos existentes, no ponto de vista nacional e até internacional, de um sistema colaborativo. E para isso existe, tem duas dimensões o sistema, tem um sistema de resposta operacional, portanto o comando operacional, propriamente dito, ou seja, despacho de meios e comando de operações, a resolução propriamente dita do problema, não é da ameaça, mas tem uma coordenação institucional, e essa coordenação institucional é feita em sede dos centros de coordenação operacionais que estão previstos no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Portanto, o chamado o CCON, agora o CCOR, do ponto de vista regional, os também centros sub-regionais e também do ponto de vista municipal. Ora, a coordenação existe e deve ser feita nestes centros. Da experiência que tenho, obviamente, coordenar não é tão fácil, se calhar, do que comandar, porque coordenar envolve um esforço e levar as diferentes entidades a aceitarem e a colaborarem no mesmo objetivo. Por vezes há, obviamente, dificuldades, há dias mais complicados, mais complexos, mas dizer que o sistema gera entropia e não é coordenável, não concordo e, portanto, não é a minha visão.
Muito obrigado. As estruturas de bombeiros e dos comandos da proteção civil não têm correspondência com as organizações distritais de outras instituições, nomeadamente a PSP e a GNR. Pergunto-lhe qual é a vantagem de uma alteração a esse nível no combate aos incêndios para resolver os eventuais problemas.
Bom, quando foi criado o sistema de gestão integrada de fogos rurais, foi pensado exatamente essa matriz, ou seja, houve várias entidades que se moldaram a essa matriz, inclusive uma das mais importantes que foi o ICNF, portanto o Instituto de Conservação das Florestas e Naturezas, e foi essa a tónica de mudança, pelo menos na minha percepção. Houve ganhos de escala, certamente que houve também outras questões que, enfim, não ficaram tão bem resolvidas. Obviamente, não havendo esta matriz do ponto de vista também com as forças e serviços de segurança, é algo que também deverá acontecer, enfim, ou pelo menos todos deverão estar na mesma linha. Contudo, dizer-lhe que essa matriz do CIFRE, portanto, do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, prevê exatamente isso, porque estamos a falar do ponto de vista de resolver as questões do ordenamento do território e da própria prevenção, e também da questão depois de operacionalizar aquilo que é o combate, portanto, nas diferentes fases existentes no plano nacional ou no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais.
Muito obrigado. Se não me engano, nos últimos 10 anos tivemos 5 presidentes da NPC e 5 comandantes. Esta rotação não gera uma instabilidade excessiva e suscetível de criar dificuldades, designadamente ao nível do Comando Nacional?
Bom, eu exerci funções durante 4 anos, portanto, desses 10, 4, eu exerci funções enquanto Comandante Nacional, e, portanto, obviamente, as entidades querem-se, enfim, estáveis, mas também dizer-lhe que a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e também no setor, existem quadros com capacidade para exercer as funções. Portanto, eu não considero que também esta rotatividade, apesar de em 10 anos 5 presidentes e 5 comandantes. Acho que, acima de tudo, desde que as pessoas tenham essa qualificação e essas capacidades, depois as suas funções. E também temos que perceber o que aconteceu, mas nesse sentido dizer-lhe que, obviamente, as instituições querem-se, enfim, robustas e, se for possível, manter, obviamente, os seus quadros estáveis. Essa estabilidade, obviamente que sim.
Muito obrigado. Tem sido aqui referida a eventual necessidade de separar a proteção civil do combate aos incêndios rurais. Concorda com esta visão?
Bom, um combate a um incêndio rural não deixa de ser uma emergência em proteção civil. E, portanto, obviamente a proteção civil terá sempre lugar nesse esforço do combate a um incêndio rural. Portanto, aquilo que eu penso é que, de facto, a proteção civil não pode ser arredada dessa intervenção. Até porque, do âmbito do sistema, não nos podemos esquecer que, mais uma vez, a proteção civil tem duas componentes. Tem uma componente de coordenação institucional, neste caso, do ponto de vista nacional, que é exercida pelo Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em sede do Centro de Coordenação Operacional Nacional, e depois tem bem separado aquilo que é uma resposta e a coordenação ou comandamento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Portanto, nessa linha, não. E depois também, a minha visão, nesse sentido, não há em Portugal continental um incêndio rural que rapidamente não passe a ser um incidente de multiagentes. Portanto, não há espaço nem área suficiente para nós podermos considerar que um incêndio possa ser só por si considerado um combate puramente duro de um incêndio na floresta. Portanto, há sempre uma habitação, há sempre uma infraestrutura, há sempre algo que também necessita de ter outra visão de combate e de proteção. E, portanto, aqui sim tem que ser um sistema integrado. E eu aqui acho que a proteção civil tem e deve ter o seu espaço e tem, obviamente, a sua componente de trabalho.
A Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR deveria ser integrada na estrutura da ANEP-PC?
Bom, a UEPS é uma estrutura ou é uma unidade da Guarda Nacional Republicana e, no meu entendimento, ela deverá continuar a ser, porque é uma força policial. Nessa perspectiva, não é a minha visão essa integração. Aquilo que eu penso é que a Força Especial de Proteção Civil, ou a antiga Força Especial de Bombeiros, portanto é um nome que também é mais querido, mas, enfim, não é uma questão de semântica, é uma questão daquilo que eles fazem. Eles são bombeiros profissionais. E, portanto, sendo bombeiros profissionais, essa força tem que ser reforçada. E tem-se vindo a fazer isso. Penso que ainda está a decorrer o concurso para o ingresso, se não me falha a memória, de 100 e qualquer coisa operacionais, neste caso, para a Força Especial de Proteção Civil. E essa, sim, é uma força que tem várias valências no âmbito da proteção e socorro, que não se esgotam só apenas no combate aos incêndios rurais, mas, de facto, foi nela que foi edificada a capacidade de análise e estudo do comportamento do fogo. Portanto, foi ela também, dentro da ANPC, que desenvolveu os diferentes projetos que levaram à criação deste tal núcleo, destas equipas de uso do fogo e de análise. São elas também, ou esta equipa, ou esta força, que guarnece os aviões que fazem a avaliação e o reconhecimento e tratam em tempo real as imagens e a informação, ou seja, desdobram a informação técnica e científica que é recolhida, que também tem o apoio da Academia, neste caso foi até o Instituto Superior de Agronomia que auxiliou e ajudou a constituir esta capacidade, com vários projetos, e, portanto, são eles que transformam esta linguagem mais complexa para uma linguagem mais simples e operacional, que depois chega aos diferentes teatros de operações.
Muito obrigado. A criação de um Comando Nacional Autónomo dos Corpos de Bombeiros, no contexto de uma alteração à lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, é um caminho, pergunto, e sim, em que condições?
Não ouvi.
Perguntava se a criação deste comando é um caminho e em que condições?
Bom, os corpos de bombeiros, e neste caso os elementos de comando, participam no sistema de proteção civil, enfim, eu vou dizer quase de cima a baixo, aliás, uma boa parte, cerca de 90%, ou um pouco mais de 90% da estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é oriunda dos corpos de bombeiros, foram elementos de comando. Temos também, ou existe no sistema, nas fases mais críticas, nas salas de operações dos diferentes comandos subregionais, regionais e no Comando Nacional em permanência, um elemento de comando dos corpos de bombeiros para fazer essa integração e essa ponte com os corpos bombeiros das suas áreas, das suas sub-regiões. Obviamente, pode-se pensar em maneiras de haver uma maior participação, de haver uma maior, não vou dizer visibilidade, mas retirar o maior partido das capacidades existentes, que são muitas nos corpos bombeiros. Isso eu concordo. Em que moldes? Penso que deverá ser uma intervenção, ou pelo menos uma alteração, que deve ser bem pensada, estruturada e, acima de tudo, que seja devidamente enquadrada. Porque não podemos também deixar de ter esta noção, estamos a falar que, tirando os corpos bombeiros, enfim, profissionais, digamos assim, profissionais, ditos chapadores, que são 12 no país, temos também 10 municipais, portanto não são ainda sapadores, mas são detidos pelos municípios, e depois temos 412 associações humanitárias. Portanto, como é que nós vamos enquadrar, do ponto de vista legal, a participação de elementos ou destas entidades num comando nacional, sendo também a sua, enfim, o seu cariz administrativo e jurídico, não é? Portanto, e nesse aspecto, concordo que possa haver essa reflexão, deve ser feita, é uma necessidade que há muito o setor, e em particular os bombeiros, enfim, trabalham e fazem essa pretensão, é público, é notório também, não é? E é público de facto, mas temos que perceber bem em que medidas. Mas acho que deve ser um debate bastante amadurecido, no sentido de perceber em que moldes e qual o devido enquadramento, para ser de facto tirar o proveito dessas capacidades.
Têm sido feitas inúmeras recomendações em relação ao pré-posicionamento de meios, desde logo garantindo as condições necessárias em termos de abastecimento de combustível, locais para refeições, para descanso, para higiene dos operacionais. Que concretização tiveram estas recomendações até agora? E se a própria Autoridade Nacional deve ter um departamento de logística dedicado a este objetivo? E, finalmente, ainda neste quadro, neste conjunto de perguntas, se deve ser clarificado o papel das Forças Armadas no sistema de proteção civil, atribuindo-lhe uma missão supletiva de apoio, enfim, tal como está previsto na própria Constituição.
Bom, do ponto de vista logístico, temos que separar aqui duas áreas. A primeira tem a ver com o pré-posicionamento de meios. Quando é determinado um pré-posicionamento de meios, ou um reforço de grupos, neste caso, ou as diferentes capacidades existentes nos corpos bombeiros, estamos a falar em particular dos corpos bombeiros, eles vão para as bases de apoio logístico e, portanto, que já existem bases de apoio logísticos ao longo do país, em diferentes áreas, e essas bases de apoio logístico têm as condições mínimas para acolher os operacionais, neste caso os bombeiros, sejam elas também capacidades de logística do ponto de vista de dormida e também sanitário e também das refeições. Outra coisa é quando existe já um incêndio a decorrer ou uma emergência e é necessário projetar depois mais grupos de reforço. Estamos a falar depois de uma logística no teatro de operações, que aqui mais uma vez eu gostava só de explicar que em Portugal nós podemos ter um incêndio, vou dar um exemplo, enfim, em Castelo Branco, por exemplo, em que na primeira hora e meia, do ponto de vista local e portanto ali da sub-região, temos 150, 170 operacionais. Mas depois, passado 5 horas, passamos a ter 400 e, passadas 7 horas, podemos lá ter 600 operacionais. Ora, isto é uma operação que, do ponto de vista logístico, é sempre complexa. É sempre complexa. Porquê? Porque, do nada, passamos a ter, em 5, 6 horas, 400, 600 ou 500. E, portanto, não é algo que seja planeável a médio prazo. Não é? Portanto, isto é uma resposta. E esta logística tem vindo a ser trabalhada, tem vindo a ser criadas melhores condições no teatro de operações para conseguir dar esta capacidade. Obviamente, é sempre colaborativo. É colaborativo com quem? Mais uma vez, com as associações humanitárias, com as câmaras municipais, através dos seus serviços municipais de proteção civil, e, obviamente, a autoridade. E, quando há essa necessidade, as Forças Armadas também têm dado esse apoio. Agora, a clarificação do papel das Forças Armadas, penso que era a segunda parte da pergunta. Bom, as Forças Armadas está definido, em termos de protocolo e dos diferentes planos existentes com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Agora, o que é que acontece? As próprias Forças Armadas, dada a sua missão primária, que é obviamente a defesa do país, têm uns tempos de resposta que, por vezes, podem não ser aqueles que são coincidentes com a emergência e, portanto, normalmente têm que se acionar com maior tempo de antecedência, que é perfeitamente normal. Quer dizer, estamos a falar desta reação, não é? Portanto, há algo que aconteceu de repente. Mas também estamos a falar, normalmente, quando se pede, eu diria que a resposta é dada em tempo útil, não tem havido grandes problemas do ponto de vista dos incêndios rurais, é dado em tempo útil, portanto, quer seja através da engenharia militar, quer seja também através da componente do apoio logístico que tem dado, com as cozinhas de campanha, em diferentes teatros de operações, e tem, de facto, sido também uma mais-valia, e, obviamente, também, depois com as equipas de vigilância e também com os apoios ao rescaldo.
Muito obrigado. Relativamente aos meios aéreos, que são sempre o pomo de discórdia em muitos momentos, a Comissão Técnica Independente fez observações bastante críticas relativamente à utilização inadequada de meios aéreos em 2017. Registaram-se melhorias desde então? Quais?
Bom, os meios aéreos, e como o sistema de resposta não é um sistema fechado, é um sistema evolutivo, e portanto as recomendações das diferentes comissões técnicas independentes, também dos diferentes relatórios e até do próprio processo de lições aprendidas, que foi edificado através também do sistema de gestão integrada de fogos rurais, tem vindo a debitar e, enfim, a produzir várias recomendações. Os meios aéreos têm havido uma alteração até do ponto de vista do próprio dispositivo, tem havido ao longo dos últimos anos, não só das diferentes tipologias, mas do empenho ou do emprego dos meios. Por exemplo, 2018 para cá, os tais Fireboss, um pequeno exemplo, os Fireboss, portanto, são aqueles meios aéreos de asa fixa, portanto, os aviões anfíbios mais pequenos, começaram a ser utilizados numa perspectiva também do ataque inicial. E, portanto, isto é uma mais-valia. Começou-se também a ter uma maior flexibilidade no pré-posicionamento também dos próprios meios aéreos, face à análise do risco, em particular desta tipologia de meios, que também são bastante eficazes. E no último ano também foi estabelecida uma capacidade de, por exemplo, dois meios aéreos com carga em terra, com retardante também, para se começar outra vez a reintroduzir essa capacidade dentro do dispositivo. Portanto, têm vindo a ser feitas melhorias nessa perspectiva e, portanto, é isso.
Muito obrigado. Pergunto se devem as missões de proteção civil e designadamente o combate a incêndios rurais estar dotadas do necessário apoio aéreo com aeronaves de propriedade e gestão públicas capazes de responder prontamente onde e quando forem registadas quaisquer ocorrências, onde quer que seja, ao longo de todo o ano?
Eu considero que neste momento o dispositivo que está desenhado é aquele que é adequado para o território nacional, continental, e há aqui também estas necessidades que têm vindo a ser identificadas, aliás, até com a própria capacitação e o estabelecimento da capacidade de Portugal ter os Canadair, portanto, que está em vias de os ter, é um processo que está a decorrer, e também agora com os Black Hawk, que a Força Aérea também adquiriu recentemente, que também vão ser uma mais-valia para o dispositivo. Portanto, o dispositivo está a evoluir, está a se adaptar às novas realidades, portanto, penso que está adequado.
Muito obrigado. No plano operacional, devem ser considerados todos os aeródromos disponíveis no país, incluindo bases da Força Aérea, e se como atividade suplementar da Proteção Civil, se deve haver ou não recurso a outros meios da Força Aérea?
Bom, a Força Aérea, começando pelo fim, a Força Aérea tem diferentes capacidades que são utilizadas, em particular os meios Koala, que são utilizados enquanto helicópteros de coordenação aérea, por exemplo, tem também uma capacidade logística dos seus próprios, das bases aéreas e que dão apoio logístico, aliás, há alguns dos centros de meios aéreos que são utilizados em bases da Força Aérea, portanto, onde há helicópteros e até estes meios, os aviões que estão lá estacionados, e, portanto, sempre também há necessidade de haver reforço do ponto de vista do combustível e com o abastecimento das aeronaves em operação também são utilizados e, portanto, há aqui uma boa cooperação e uma cooperação total, diria eu, por parte da Força Aérea no dispositivo aéreo. Portanto, as capacidades existem, por exemplo, estou-me a recordar também do P3 Orion, quando existem situações de declaração de alerta ou de contingência, que também fazem ações de vigilância e ajudam também na fase da pré-supressão e da vigilância e detecção. Portanto, também a capacidade de drones que têm, que também é utilizada. Portanto, há meios da Força Aérea, fora daqueles que são contratados para o dispositivo, que estão em uso sempre que é necessário. E penso que foram... Respondi à questão. Não sei se...
Resta-me agradecer a amabilidade das respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Será o tempo partilhado entre a senhora deputada Sónia Fernandes e Fernando Queiroga. A senhora deputada Sónia Fernandes, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caro doutor André Fernandes, muito bom dia. Antes de mais, e não poderia deixar de ser, queremos agradecer a sua prezada presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que é precisamente o estudo, a análise dos negócios, os putativos negócios aos incêndios rurais, e antecipadamente certos que a sua vasta experiência e o seu profundo conhecimento destas temáticas trarão com certeza bons resultados e alavancarão os trabalhos desta Comissão. Dito isto, precisamente nesta audição discutimos e analisamos os vários temas relacionados com esta gestão dos incêndios rurais, precisamente no quadro da avaliação dos interesses económicos que sejam alheios à persecução do interesse público e que possam estar ligados a esta perpetuação dos incêndios, ao comércio da madeira queimada, à especulação imobiliária e ao comércio de equipamentos e meios. Queremos também deixar muito claro e transmitir-lhe que, na visão do PSD, importa melhor apurar os factos relativos precisamente ao período temporal circunscrito ao objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 2017-2025. Entendemos que não nos cabe fazer julgamentos sumários ou apressados, esses sim apenas popularizados na praça pública. Importa-nos perceber o que é que falhou, onde falhou, porque é que falhou, e não queremos apontar de antemão o dedo a quem quer que seja, lançarmos suspeitas infundadas que nada irão contribuir para a boa persecução dos trabalhos prosseguidos por esta Comissão. Dito isto, doutor André Fernandes, queríamos colocar algumas questões, precisamente para que nos pudesse responder na sua qualidade técnica de anterior Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e assim, perante aquilo que é do seu conhecimento e segundo os dados e matérias que teve acesso durante, repito, a sua longa experiência no comando destas operações ao combate dos incêndios, é hoje capaz de confirmar que algum ato de fogo possa estar associado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades de benefício alheio, precisamente, ao interesse público?
Bom, eu desconheço que haja negócio de fogo, portanto, eu não tenho, ao longo da minha experiência, nunca percebi nem nunca percepcionei esses factos e, portanto, desconheço se há ou não há, portanto, nunca tive essa percepção. E, portanto, factualmente não sei, e as percepções são as percepções que existem, mas, de facto, ao longo da minha experiência, nunca presenciei nem nunca vivi esses factos.
Muito obrigada. Desconhece, portanto, baseado em factos, desconhece e também não tem qualquer percepção de que tais negócios possam existir. Muito bem, relativamente aos meios e aos equipamentos de prevenção e precisamente também de combate aos incêndios, é do seu conhecimento existir algum tipo de relação entre a aquisição e a contratação destes meios com fenómenos que visem algum ganho económico com os incêndios? Muito obrigada.
Desconheço, não tenho esses factos.
Muito obrigada. Doutor André, na sua opinião, enquanto técnico, volto a perguntar, amplamente habilitado, seria economicamente e operacionalmente mais eficiente reforçar progressivamente a capacidade própria do Estado, nomeadamente através da Força Aérea, para o combate aos incêndios, reduzindo precisamente esta dependência de operadores privados?
Sim, mas obviamente o Estado não tem a capacidade financeira de garantir a totalidade dos meios. Pronto, portanto, há sempre meios, nós neste momento, não sei agora de cor qual é que é o número, mas vai entre 40 a 40 e qualquer coisa, helicópteros ligeiros. O Estado não vai ter na sua posse 40 e tal helicópteros ligeiros de combate a incêndios rurais. Porque é muito dinheiro e não sei se depois haverá missões suficientes para eles ao longo do ano para rentabilizar o meio. Agora, há capacidades específicas, sim, que o Estado tem que ter e está a fazer esse caminho. Aliás, a própria frota do Estado, com os B3 que ainda existem, que estão na posse da Força Aérea, a próprios Black Hawk que foram adquiridos, claro que sim, que são meio específicos e diferenciadores, os próprios Canadair, portanto, que também é uma capacidade que deve ser o Estado a ter, mas depois há outros meios que, enfim, o Estado vai ter que continuar a alugar, porque enfim, não há dispositivo nenhum, do ponto de vista internacional, que tenha só meios próprios, e, portanto, Portugal também não será exceção nessa perspectiva, porque é um dispositivo que tem um número, enfim, considerável de meios, mas, volto a dizer, é necessário ver, e foi isso o que foi feito nos últimos anos, adquirir capacidades diferenciadoras por parte do Estado, que é o que está a ser feito, e depois os restantes meios vão continuar a ser alugados.
Muito obrigada. Doutor André, ainda na senda desta questão, existe, já foi feito alguma avaliação comparativa, independente, que demonstre que este modelo atual que é utilizado, de contratação de meios privados, é mais eficiente do que um modelo assente maioritariamente em meios próprios do Estado, pese embora já tenha respondido em parte, mas gostava, para ficar até em registro, que me volte a esclarecer. Muito obrigada.
Bom, do ponto de vista independente, houve uma série de estudos que foram feitos, em particular sobre a égide da Agência de Gestão de Fogos Rurais, portanto a AGIF, em que houve até um perito internacional australiano que no seu relatório, até, enfim, obviamente ainda encava lá o dispositivo existente em Portugal e que teceu comentários positivos ao próprio desenho do dispositivo e, acima de tudo, ao número, ou tanto à quantidade de aeronaves e à tipologia, mas identificou também ali algumas necessidades de evolução que estão a ser implementadas passo a passo ao longo dos últimos anos, em particular, por exemplo, até a questão dos Black Hawk e também, num futuro próximo, a capacidade dos large air tanker, ou seja, de haver uma grande capacidade largada de água, portanto, e penso que essa capacidade, pelo menos, estaria a ser edificada do ponto de vista até dos C-130.
Muito obrigada. Já agora, se o modelo de contratação destes meios aéreos, e corrija-me se estiver a dizer algo impreciso, está assente nas horas de voo e na área ardida, se tal propicia, no seu entender, que haja um interesse, um benefício, vamos dizer, na deflagração dos incêndios?
Que eu saiba, o dispositivo aéreo não é calculado com base na área ardida. Portanto, são contratadas horas de voo em contratos plurianuais e, portanto, mas a área ardida não tem essa consideração. Existe a malha do território, existem prioridades de ação que são definidas, o número de ocorrências por aí fora, claro, mas do ponto de vista da área ardida, desse resultado, isto não entra em linha de conta para a aquisição dos meios aéreos, pelo menos que eu tenha conhecimento.
Muito bem, mas eles são contratados com base, ou só é calculado o pagamento, a remuneração, com base nas horas de voo, certo? Entende que, de alguma forma, isso propicia a deflagração dos incêndios?
Eu penso que não, porque os contratos são plurianuais, ou seja, eles, obviamente, há um pagamento diário da disponibilidade e depois há o pagamento das horas, mas assim que o contrato esgotou, não há mais capacidade. E, portanto, os contratos são bem geridos e o empenho dos meios nos últimos anos, pelo menos que eu tenha conhecimento, enquanto estive em funções, havia uma análise rigorosa das horas de voo e, portanto, da própria gestão de meios, tanto que, de vez em quando era necessário, alterava-se a localização de alguns meios aéreos para não terem o esgotamento das suas horas de voo. Portanto, isso tudo era gerido dessa maneira.
Muito obrigada. Agora, numa outra visão, quanto à instalação das infraestruturas energéticas, parques eólicos ou solares, depende, como muito bem sabe, da disponibilidade territorial e da qual dependem os necessários procedimentos de licenciamento associados precisamente ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou até mesmo da aceleração desses processos de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta?
Não tenho conhecimento.
Não tenho nenhum conhecimento, também não pode dizer se haverá aqui uma mão criminosa associada a fogo posto nesta mesma relação.
Não tenho factos que me permitam afirmar ou confirmar tal afirmação.
Muito obrigada. Enquanto comandou as operações nacionais de prevenção e combate aos incêndios, consegue transmitir a esta comissão se existiu por parte de algum operador privado de fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios, a tentativa de obter informação privilegiada junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no sentido de saber previamente os valores disponíveis para a contratação de meios e serviços de combate aos incêndios?
Não tenho conhecimento e, portanto, em relação àquilo que foi a minha ação, nunca tive esse contacto.
Para terminar, gostaria que nos respondesse se, na sua análise e perante os factos que são do seu conhecimento, houve algum tipo de intervenção política ou de outra natureza, com vista a algum benefício, precisamente alheio sempre ao interesse público, em particular interesses imobiliários e económicos, associados aos equipamentos e meios utilizados no combate e prevenção dos incêndios, designadamente na contratação de meios aéreos?
Não tenho conhecimento e também, enquanto estive em funções, nunca tive esse tipo de abordagens e, portanto, também não tenho factos. Não.
Muito obrigada, Dr. André Fernandes. Ficamos por aqui nesta ronda. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado, caros colegas. Caro Comandante, permita-me que o trate assim, porque era assim que o tratava e, portanto, acho que é melhor nessas vestes tratá-lo por Comandante. E permita-me fazer-lhe aqui uma primeira pergunta, e vamos a 2024, que foi o dispositivo montado pelo seu comandante. Porquê é que correu mal? O que é que correu mal? E se hoje tivesse que montar outro dispositivo, o que é que corrigia?
Bom, obrigado pela questão, Sr. Deputado. Também é um gosto revê-lo e também dar-lhe os parabéns nestas funções. Já está há algum tempo, mas só agora é que nos cruzamos. A dizer o seguinte, bom, em 2024, de facto, tivemos ali uma semana em setembro, cerca de 7 dias, uma semana, de facto, que foi complexa. Mas nós, quando olhamos para a questão do combate, nós não podemos dissociar aquilo que são as realidades territoriais. O ordenamento da floresta, eu sei que todos já passámos por isto, e portanto, mas importa rever, porque quando nós falamos em prevenção, também é preciso perceber o que é que está a ser feito do ponto de vista da prevenção. Como é que está o território preparado para receber o combate? Mas, melhor ainda, não é receber o combate. Como é que está o território para ser mais ou menos resiliente à passagem do fogo? É porque depois é fácil nós dizermos que faltaram meios, é fácil nós criticarmos as questões da coordenação, porque em situação de emergência, enfim, de facto é por vezes complexo coordenar, comandar, distribuir meios, ter a prioridade da hierarquia, a priorização dos meios de intervenção, onde é que é mais necessário, onde é que é menos necessário, como é que se tomam essas decisões. E, portanto, se voltando a 2024, bom, se houvesse uma bola de cristal, se calhar tínhamos feito coisas de outra maneira, dessa perspectiva, do ponto de vista, eventualmente, até de algum pré-posicionamento de meios, eventualmente, mas, de facto, nós usámos a tecnologia que tínhamos, o conhecimento que tínhamos, e fizemos o melhor que era possível à data, em termos de pré-posicionamento de meios, colocação dos meios no terreno. Aliás, e também tenho que dizer que, do ponto de vista governativo, o apoio foi total e o envolvimento dos diferentes atores foi, de facto, excepcional na resolução da situação. E tenho que dizer também isto. Dizer que correu mal porque correu mal, não. Há ações a melhorar? Seguramente que sim, e nós aprendemos todos os anos. Aliás, foi feito depois um processo também de lição aprendida, até do ponto de vista daquilo que aconteceu em 2024. E algumas das medidas foram depois começadas a ser incorporadas para 2025. Mas voltar atrás no tempo, às vezes, depois nós ficamos a pensar e acaba por ser uma crítica fácil, não é? Mas a crítica construtiva que faço e que deixo é, de facto, nós não podemos olhar para o combate como sozinho. Aliás, o próprio sistema de gestão integrada de fogos rurais prevê as diferentes fases, desde o planeamento, a pré-supressão, a supressão, a prevenção e o pós-evento. E tudo isto está no ciclo. Se nós olharmos para o ciclo da gestão da catástrofe, temos a prevenção, a preparação, a prevenção, a resposta e depois a reabilitação, não é? Portanto, a recuperação das áreas. E nós não podemos dissociar-nos, e o combate não pode e nem deve ser visto sozinho. E, portanto, se olhando para 2024, como também parte aquilo que aconteceu em 2025 e aquilo que foram os grandes incêndios, ao longo dos últimos anos, 20, 25 anos, todos eles se desenrolaram em áreas de território de difícil ou de grande complexidade para o incêndio rural. E também deixava só esta mensagem final. O clima está a mudar. É um facto. Ou já mudou. E o clima é uma camada base da nossa cultura. E quando eu falo da nossa cultura, enfim, Portugal tem esta duplicidade, não é? A parte atlântica e a parte mediterrânica, e o uso do fogo. Ora, se nós continuamos a usar o fogo do ponto de vista nos espaços naturais, eu não vou dizer quase da mesma maneira, mas de uma maneira muito próxima àquilo que era há 40 anos atrás, os fatores meteorológicos e do ponto de vista do desenvolvimento do incêndio no território são diferentes, são mais gravosos. E, portanto, a tendência é termos cada vez mais incêndios complexos, de difícil domínio e de difícil extinção. E, portanto, isso também vai gerar situações complexas e de uma grande complexidade e stress junto dos nossos territórios. E, portanto, 2024, como outros anos anteriores, e 2025, do ponto de vista das condições da evolução do incêndio, os incêndios foram, de facto, muito severos e o dispositivo respondeu com aquilo que estava preparado.
Muito bem, caro comandante. É uma pergunta muito objetiva. E nós passamos por isso, porque em 24 liguei-lhe várias vezes, a pedir em desespero. A criação das sub-regiões acha que foi uma boa iniciativa? Ou se fosse o comandante a decidir, extinguia as sub-regiões?
Bom, mais uma vez, eu penso que aqui temos que olhar para o território. Portanto, há bons exemplos do ponto de vista das sub-regiões ao longo do país. Eu diria que são mais os bons exemplos e daquilo que foi uma boa cooperação e uma boa operacionalização dessas sub-regiões. E, de facto, há outras sub-regiões que, eventualmente, as coisas não correram tão bem. Eu penso que é preciso perceber o porquê é que não correram tão bem. Esta análise estava a ser feita, entretanto, eu depois também cessei essas funções e não segui mais esse, não tive mais esse follow-up. Mas a perspectiva é, e volto aqui também uma mensagem da minha parte enquanto técnico, qualquer reforma, seja ela qual for, mais bem intencionada, tem que ter um debate alargado e, acima de tudo, tem que ter aqui o compromisso de todos e aqui na própria Assembleia da República, de perceber-se destas reformas. Porque fazer uma reforma de um sistema de proteção civil, também, ou uma reestruturação baseada apenas em salas, ou naquilo que é, não parece o correto. Isto é mais do que isso, a proteção civil, é mais do que salas, mais do que comandantes, mais do que elementos de comando, é todo um território que carece de uma análise e, acima de tudo, uma reflexão profunda de qual é que é o sistema que nós queremos. E quando eu digo nós o país e os decisores.
Muito bem, comandante. Em 2017, a gestão dos meios passou para a Força Aérea. Pergunto-lhe se acha esta uma boa decisão e se considera que os meios adquiridos pela Força Aérea são os mais adequados, nomeadamente os helicópteros Black Hawk, se são os mais adequados ou não. E perguntava-lhe também se uma parelha de canadés é suficiente no ataque ou se devia ser sempre duas parelhas.
Bom, o facto de ter passado para a Força Aérea, enfim, pronto, mudou a entidade que contrata, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e ainda hoje é assim, ela desenha o dispositivo, ou seja, identifica as necessidades operacionais, e a Força Aérea depois contrata os meios. A gestão do empenho operacional dos meios continua a ser da entidade que coordena e que depois tem esta coordenação geral do combate aos incêndios, que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto aí, do ponto de vista operacional, não há nada a apontar e há uma boa relação com a Força Aérea, portanto que também tem depois a parte da contratação. Em relação aos meios que a Força Aérea adquiriu, em particular os Black Hawk, eles são uma aeronave muito competente, aliás, e vem reforçar o dispositivo nessa perspectiva, foi algo que também foi falado com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil à data e, portanto, é uma aeronave que cumpre com a missão que está destinada. Em relação aos Canadair, enfim, dois Canadairs, de facto, não, para edificar uma capacidade em Portugal, o mínimo deviam ser 5. Porquê? Porque duas parelhas faz sempre é o reforço e, acima de tudo, haver uma aeronave extra que tivesse a fazer depois a manutenção. Quando há uma aeronave que está em manutenção, há uma que está e que incorpora depois a parelha cuja aeronave está em manutenção e mantemos sempre a capacidade de 4 aeronaves.
durante o seu tempo de comando, tem ideia da aplicação de algumas multas às empresas pelo facto de estarem, os meios estarem INOP? Houve meios aéreos que não obrigavam ao pagamento de tempos de INOP. Isto fazia parte dos cadernos de cargos ou não? E, por último, porquê que se retira a localização de meios aéreos, às vezes em manchas florestais muito sustentadas, e passa-se para, por exemplo, zonas raianas, onde o raio de ação já vai para a Espanha? Pode-me explicar o porquê desta situação, se é que sabe, Sr. Comandante?
Os contratos, que são elaborados pela Força Aérea, mas depois também são do conhecimento, enfim, público, eles prevêem, de facto, essas penalizações. E, portanto, daquilo que eu tenho conhecimento, havendo essas inoperacionalidades, que são registadas num programa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, num sistema de apoio à decisão operacional, cuja Força Aérea tem acesso, a Força Aérea valida as horas de INOP e depois executa aquilo que tem que executar do ponto de vista dos contratos. Mas, portanto, isso é o que está devidamente enquadrado nos contratos. Em relação aos meios aéreos, eu não sei de que meio aéreo específico está a falar. Helicópteros? Mas consegue identificar o...
Consigo, por exemplo, saiu do CMA de Vidago, passou para Chaves, onde, por exemplo, o raio de ação já vai para a Espanha.
Bom, não me recordo bem qual é que foi a necessidade, eventualmente poderá ter sido alguma questão do próprio CMA, agora não sei, mas que ficou dentro da sub-região e dentro da esfera de ação também, portanto, e não parece que tenha havido aí grande diferença, mas sim. Mas é essa a lógica. Às vezes pode haver, por exemplo, às vezes pode haver também a própria aeronave que não tem depois a capacidade, depende da altitude. Há vários condicionantes que às vezes determinam essa alteração depois do dispositivo.
Muito obrigado, Comandante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou doutora, provavelmente... Amei também tratar a pessoa comandante, eu peço desculpa pelo tipo de tratamento, às vezes a minha raiz militar é capaz de me levar a tratar a pessoa comandante, mas se sentirem incomodado, diga que eu mudarei. Bem, Sr. Doutor, muito obrigado por estar presente, muito obrigado pelas declarações que já fez. Só para fazer uma introdução, em 2024 o Estado orçamentou 638 milhões de euros relacionados com os incêndios, quer para a prevenção, quer para o combate. Somando a isto fluxos financeiros das próprias câmaras, de entidades privadas, estamos a falar de uma atividade que é capaz de envolver mais de 1 milhão de euros. Obviamente que isto... Obviamente provoca negócios. Certamente vai ouvir outros grupos parlamentares dizer que as agências funerárias também fazem negócios e não andam a matar pessoas. Não são financiadas pelo Estado. E neste caso concreto temos 638 milhões de euros em 2024. Há também suspeitas. Tanto há suspeitas de negócios que há processos, uns em julgamento, e outros em fase de investigação. Temos, por exemplo, a Operação Torre de Controlo da Polícia Judiciária, que foram feitas 28 mandatos de busca domiciliária e estão constituídos diversos arguidos. Por exemplo, por corrupção ativa e passiva, por burla qualificada, e será... através de uma eventual rede complexa de interesses. Há também outros casos. Eu posso lembrar, um bocadinho foi perguntado ao Sr. Comandante se tinha conhecimento, ao que respondeu que não, de eventuais áreas que tenham ardido e tenham permitido instalar parques fotovoltaicos. Só quero lembrar que em Albergaria Velha, há 2 anos isso aconteceu, pouco depois dos incêndios, está em fase de acabamento um parque fotovoltaico. Isto, feito este introito, Sr. Comandante, eu vou dividir as minhas perguntas em dois grandes grupos, ainda que eu peça pergunta-resposta. uma mais de caráter geral e depois outra mais ligada à parte operacional. Assim, começando com as de caráter geral, o senhor Comandante, e nós temos ouvido dizer ao longo destas audições, que a floresta arde arder sempre, vamos ter sempre incêndios. No entanto, também foi dito que cerca de 97% das ignições são resultado da ação humana. Algumas com dolo, outras sem dolo. Assim, Sr. Comandante, acha que podemos eliminar à partida que haja interesses económicos por trás dos incêndios florestais? Pela sua experiência consegue afirmá-lo?
Bom, eu comecei, quando me fizeram as questões, eu não conheço que haja negócio nos incêndios florestais, portanto eu não posso afirmar que vamos acabar com o negócio, sendo que eu não conheço que haja, do ponto de vista criminal. Eu não sei, não tenho factos para poder afirmar isso. Agora, se vamos acabar com uma floresta sem incêndios ou um território sem incêndios, eu diria que isso é pouco provável, até porque o fogo faz parte do território e é uma ferramenta de gestão de combustível e, portanto, haverá sempre incêndios, enquanto houver também a ação humana e, em particular, boa parte dos incêndios são de origem negligente, enfim, por diferentes situações que se passam no nosso espaço rural. Agora, podemos, obviamente, reduzir ao máximo o número de ignições, temos revertido essa situação, ainda há um longo caminho a fazer, e o sistema, e quando eu falo do sistema, o sistema de gestão integrado de fogos rurais, tem tido essa preocupação e esse trabalho e edificar e reduzir. Mas aqui voltamos também à questão da própria prevenção. A prevenção que tem que existir no território tem que ser uma prevenção que mitigue o risco. Não é só limpar por limpar. Temos que fazer, obviamente, ações de prevenção de silvicultura preventiva, gestão de combustível da floresta, mas depois também a formação das pessoas, a autoformação das pessoas e, acima de tudo, as pessoas saberem como é que são de comportar e como é que são de usar os espaços rurais para minimizar ao máximo essas ações negligentes.
Então, Sr. Comandante, acha que neste momento isso não existe?
Não existe o quê?
Uma prevenção bem feita, com conhecimento pelas pessoas das suas ações que devem tomar.
Não, se calhar fui eu que expressei mal. Ela existe. Temos é que continuar a fazer cada vez mais, até conseguirmos atingir aquilo que seja o objetivo final, que é eventualmente não conseguir ter ou não ter, reduzir ao máximo ignições, de ignição zero, eu diria que é quase impossível, mas estarmos perto desse número de ignições, sim.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu vou só repetir a pergunta anterior, porque não deve ter sido bem entendido. Eu gostava de saber se o Sr. Comandante consegue eliminar a possibilidade de haver interesses económicos por trás dos incêndios. Se é liminarmente, consegue liminarmente afastar essa possibilidade.
Eu não sei quais é que são os interesses económicos que estamos a falar ou que existem. Vamos lá ver. Do ponto de vista, por exemplo, das despesas de incêndios florestais, elas existem porque, de facto, há despesas do ponto de vista, por exemplo, das ações humanitárias durante o combate e que têm que ser ressarcidas dessas despesas, do combustível, da alimentação, enfim, da reparação de veículos. Agora, eu não tenho conhecimento de negócio nessa área, ou seja, de haver aqui até, enfim, interesses do ponto de vista da perpetuação dos incêndios florestais.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sob o seu comando na ANEPS, ocorreram procedimentos de contratação para fatos de proteção, mangueiras ou compostos químicos?
A contratação houve, e a diretiva financeira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil prevê quais é que são os equipamentos que são elegíveis ou as despesas elegíveis face ao acionamento e ao uso por parte das instituições humanitárias, dos seus corpos bombeiros. E depois houve, de facto, contratação do ponto de vista do PRR e outras ações, mas que eu não tive qualquer, enfim, não tive envolvimento nesse processo, do ponto de vista das despesas de incêndios florestais, não é só de incêndios florestais, porque a diretiva não é só para os incêndios florestais, a diretiva cobre todas as operações do ponto de vista da proteção e socorro. E, portanto, e aí há, de facto, não é processo de contratação, mas é pagamento das despesas que são apresentadas pelas associações humanitárias.
O Sr. Comandante consegue explicar os indícios de alegado favorecimento ilegal de concorrentes revelados pelas buscas de SIAP em outubro de 2020 e 2025, já não estava em funções, nas estações da ANEPS?
Não consigo. Não.
Passando agora à parte mais operacional, Sr. Comandante, o Observatório Técnico Independente apresentou-nos um organograma sobre a proteção civil, os incêndios florestais, e na minha humilde concepção, achei aquilo, passo pelo baísmo, uma confusão. De alguma maneira, sentiu-se com a sua missão dificultada com aquele tipo de organização?
Eu penso que aquele organograma que apresentam é do ponto de vista do sistema de gestão integrada de forros rurais, não é só da resposta operacional. Portanto, a resposta operacional é uma coisa e, portanto, a complexidade, faz parte, sim, mas a complexidade, ou complexidade não, ou a rede de contactos entre entidades é feita no âmbito do sistema de gestão integrada de forros rurais, que tem as suas estruturas, tem as comissões nacionais, regionais, sub-regionais, e depois cada município também tem uma própria comissão. Mas isso é uma coisa. Do ponto de vista da resposta operacional, eu, como lhe digo, ela está assente em três ou dois pressupostos. Portanto, a coordenação institucional, que é feita nos centros de coordenação, e depois o comando operacional, que é feito localmente do comando da operação no posto de comando, e depois todo o apoio que é dado no âmbito das estruturas de operacionais de comando, que despacham os meios consoante as necessidades que são identificadas nos teatros de operações. Portanto, do ponto de vista da complexidade, enfim, ela existe, mas também a multiplicidade de entidades que intervêm e que têm também capacidades e meios e recursos, elas também estão no terreno e, portanto, é preciso fazer essa coordenação. Mas nunca me senti, no fim, que fosse essa a dificuldade, ou que fosse uma dificuldade haver essa coordenação das diferentes entidades numa resposta a uma emergência. Há trabalho, sim, são muitas horas, é preciso muita coordenação, é preciso falar com bastantes entidades, mas são as que existem e são com essas que nós trabalhamos.
Não tenho qualquer dúvida disso, Sr. Comandante. No entanto, ao nível da sua ação de comando, porque era comandante, sentiu barreiras à capacidade de comando de forças no terreno?
Bom, as dificuldades de barreiras, vamos lá ver. Eu, enquanto no comando nacional, é uma visão estratégica. Portanto, essa estratégica, nunca tive dificuldades de barreiras. Obviamente há sempre coordenações que têm que ser feitas e, enfim, e por vezes têm que ser feitas de uma maneira um pouco mais assertiva, mas nunca tive esse problema. Do ponto de vista do comando da operação propriamente dita no terreno, eu gostava também de explicar que a operação tem um comandante da operação de socorro, portanto que está imbuído na lei com a autoridade para fazer o comandamento da operação. O comando único, como está previsto no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, mas depois tem toda uma estrutura e, consoante as diferentes fases do sistema de gestão de operações, tem também comandantes de setor e, eventualmente, se formos evoluindo, pode até ter comandantes de frente. E, portanto, nessas frentes depois tem os setores. E, portanto, eu aí não diria que, por vezes, também poderá haver alguma necessidade de articulação e de coordenação, mas não acho que essa seja o handicap, ou não é uma grande... Como é que eu te explicar? Com o português correto. Não será, de facto, o calcanhar daquilo do ponto de vista de uma gestão de uma operação.
E o Sr. Comandante consegue detectar esse calcanhar daquilo?
Sim, o calcanhar daquilo também tem a ver, mais uma vez, a complexidade das operações também tem a ver com a complexidade do território. E eu aqui volto a bater outra vez. O ordenamento do território, e se o território está ou não está preparado para haver o combate e para o combate ser mais eficaz, tanto mais difícil será esse combate e, portanto, mais difícil será o comandamento da operação, porque é complexa nessa perspectiva, porque se as entidades, quando estão e colaboram e estão-lhes atribuídas as missões e executam as suas missões, apesar da sua dificuldade, vai demorar tempo, não é? Portanto, apesar de nós termos uma multiplicidade de entidades no território, as missões forem atribuídas e se as próprias entidades as efetivam no território, demora tempo, é complexo, mas nós vamos conseguir chegar ao termos e à resolução da ocorrência. O território, com a complexidade que existe, por vezes é difícil de fazer essa gestão. Portanto, eu diria que aqui, mais uma vez, o calcanhar daquilo das grandes operações, mais do que a coordenação, porque ela existe, e o comandamento, é que, de facto, a dificuldade no território de executar as ações.
Posso, de alguma maneira, inferir das suas palavras que a percepção que nós temos da alteração da prioridade no combate aos incêndios tenha passado do incêndio em si para a proteção das populações e das pessoas? Exatamente por causa dessa dificuldade que esteve a referir.
Bom, eu penso que qualquer emergência que envolva a afetação de pessoas e dos bens, ela é prioritária, qualquer que seja a ação. E, portanto, aqui, os meios de resposta, obviamente, têm sempre a prevalência de defender a vida das pessoas e, obviamente, também os seus bens. E, nessa lógica, isso sempre existiu. Depois também de 2017 houve essa percepção e houve de facto esse trabalho e o próprio dispositivo, ou, enfim, aquilo que tem a ver com o sistema de gestão integrada de fogos rurais, prevê aquilo que é a separação entre a proteção de pessoas e bens e prevê aquilo que é o combate ao incêndio florestal propriamente dito. Eu como tive a oportunidade nas declarações também que prestei já no início, em Portugal dificilmente nós conseguiremos ter essa divisão assim taxativamente. Porque há sempre habitações, há sempre pessoas e há sempre bens que estão em perigo e, portanto, tem que haver este balanceamento de meios. E o que o dispositivo tem vindo a fazer nos últimos anos é, de facto, haver uma maior especialização. Aliás, isso é levado em linha de conta. Por exemplo, há grupos de reforço, quando são despachados, que têm a missão própria e específica, chamados grupos de reforço de combate a incêndios florestais, que vão combater, tendencialmente, aquilo que é o incêndio na floresta. E há outros grupos, por exemplo, os grupos de reforço de combate a incêndios urbanos, que vão fazer a defesa das aldeias ou dos perímetros urbanos. Portanto, já há essa e sempre houve esse cuidado e essa separação. Por vezes, enfim, os incêndios têm tal complexidade e tal dimensão que, de facto, a área afetada destas aldeias e destes povoamentos é de tal ordem extensa que é necessário fazer esse reforço e, portanto, aí há um emprego maior de meios ou um empenho maior de meios nessa defesa. Sim.
Comandante, em 2025 foi um ano com menos ignições, mas com muito mais área ardida, daí esta percepção da alteração das prioridades do combate. Sr. Comandante, a sensação que eu fico ao ver a orgânica da Autoridade Nacional e concretamente do Comando é que a força musculada do Comandante, a sua reserva imediata, digamos assim, é a Força Especial de Proteção Civil. Mas ela é muito mais do combate a incêndios, como disse. Foi aqui sempre detectado que havia algumas carências em termos de formação. Essa força especial, ou quem é, os seus efetivos, estão preparados para ir a todas ou estão especializados?
Bom, eles são bombeiros profissionais, portanto, os bombeiros, eles pertencem à carreira bombeiro-sapador, portanto, têm a formação geral daquilo que é necessário para ser bombeiro-sapador. Mas depois têm uma especialização muito próprio e particular em incêndios florestais, aliás, eles foram criados, a sua gênese foi essa, mas depois desenvolvem áreas específicas, em particular o mergulho, e também, portanto, o salvamento em grande ângulo e o próprio o salvamento em montanha, portanto, têm estas valências. E depois também têm meios próprios e específicos que operam, em particular, por exemplo, bombas de alta capacidade para intervenção em cheias. Mas a sua capacidade inata, e portanto foram criados exatamente para isso, é o combate aos incêndios rurais, onde eles são altamente especializados. Aliás, têm o grupo de análise do uso do fogo, que guarnecem as equipas de análise do uso do fogo, que vão no território para dar o apoio aos diferentes teatros de operações, tornam operacional aquele núcleo que eu referi, onde eles de facto analisam os incêndios e o comportamento dos incêndios e correm os modelos, e hoje em dia já é possível fazer isto, por exemplo, conseguir perceber qual é que é a progressão tendencial desse incêndio e perceber, por exemplo, qual é que é a intensidade de energia que vai ser libertada. Isso é um fator determinante, porque a partir de um certo número de energia libertada, o incêndio é considerado que não é combatível, ou seja, combatível no sentido que por mais meios que se ponham, não se vai conseguir extinguir o incêndio. Portanto, tem que se passar a outro tipo de combate, ao combate ampliado, eventualmente, não, já se deve estar em combate ampliado, mas, acima de tudo, um combate com meios específicos, reforço com máquinas de rasto, encontrar estas janelas de oportunidade, a trabalhar durante a noite para se conseguir tirar a energia ao incêndio e depois de dá-lo como dominado. Portanto, isso existe e é esta força que faz, em complemento com outras.
Só quando pode-nos dizer qual é que é o efetivo dessa força?
Eu agora não sei, mas na altura eram os 260, por volta disso, à volta disso.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Para concluir esta primeira ronda da parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, O Sr. Comandante, enquanto Comandante Nacional, foi chamado a estabelecer, a definir, a ajudar a definir as características dos meios aéreos necessários aos combates a incêndios, fosse para aluguer ou, eventualmente, para futura aquisição por parte do Estado?
Bom, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil define um dispositivo. E, portanto, quer sejam as características técnicas das aeronaves, ou seja, as necessidades operacionais, e depois passa essa informação à Força Aérea. Portanto, no desenvolvimento do dispositivo, aquilo que são as necessidades que a autoridade identifica como tendo que ter para responder às emergências, a autoridade faz isso, e depois a Força Aérea faz a contratação.
Agradeço uma vez mais toda esta participação do Sr. Comandante, da nossa parte, desta primeira ronda. É só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz, por favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Doutor, muito obrigado por estar aqui connosco nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. A primeira questão que eu lhe gostava de fazer é se, no exercício das funções do Comando Operacional da Proteção Civil, da ANEPS, se encontrou ou não, ou consegue identificar, melhorias na gestão operacional no combate aos fogos depois das recomendações da Comissão Técnica Independente de 2017?
Sim, a autoridade, desde 2018, que incorporou essas recomendações, após o 2017, e do ponto de vista da perspectiva daquilo que tem a ver com o combate ou com a supressão, como eu tive a oportunidade já de dizer, foram instituídas diferentes capacidades na própria autoridade. Foi também constituído um dispositivo permanente aéreo que não existia até à data, até 2017, e depois passou a haver ao longo do ano. Foram feitas essas melhorias e essa capacitação, e aquilo que hoje temos é o desenvolvimento desses últimos anos até hoje. E, portanto, houve melhorias nessa perspectiva do ponto de vista do combate operacional. Nós hoje temos, o sistema tem uma visão mais concreta daquilo que está a acontecer no terreno e tem uma maior capacidade interventiva até do ponto de vista preventivo. Ou seja, consegue-se perceber até do ponto de vista de qual é que vai ser a complexidade potencial existente no teatro de operações, e isso ajuda bastante a quem está a fazer essa gestão operacional.
Gostaria também de lhe questionar, fazer outra questão, que tem a ver com, no período em que foi comandante operacional, houve reforço de meios permanentes, designadamente na parte mais crítica ou na parte de maior risco para incêndios rurais, do ponto de vista dos meios permanentes alocados?
Sim, o dispositivo aéreo, não sei se estamos a falar, pronto, o dispositivo tem vindo a crescer nos últimos anos, todos os anos, quer com mais capacidade, mais equipas no terreno, e acima de tudo também foi dada aqui uma capacidade maior, também até na capacidade formativa. E portanto é bom que também relembrar, ou pelo menos explicar, que desde 2017 até agora, portanto este ano também estão a fazer isso, portanto há a formação que é dada às diferentes entidades, não é só também aos corpos bombeiros, portanto a GNR através da UEPS também tem acesso a essa formação, os chapadores florestais, portanto até a própria Força de Bombeiros Chapadores Florestais do ICNF, e recordo, por exemplo, aqui uma dessas formações que é a segurança e comportamento do incêndio florestal, que é fundamental para quem está no terreno, para ter uma melhor leitura da progressão do incêndio e garantir também a maior segurança das equipas. Isto é dado, também foi feito a formação do ponto de vista do uso e do empenho das máquinas de rasto, portanto, toda uma formação que tem vindo a ser dada e essa capacidade tem vindo a ser construída ao longo do tempo. E, portanto, houve essas melhorias também e o dispositivo tem vindo a ser reforçado ao longo dos últimos anos com equipas.
Sabe, se eventualmente pode não ter esse conhecimento, mas gostava de perguntar, se sabe porque é que a Diretiva Operacional Nacional dos Fogos para os Incêndios Rurais em 2025, nos períodos entre junho e setembro, sabe porque é que houve uma redução nos meios permanentes de 27% das equipas, de 21% dos elementos e de 24% das viaturas em relação ao ano de 2024?
Eu não sei depois qual é que, qual é que foi, no fim, o procedimento e o planeamento final. Eu participei no início desse planeamento. O que estava definido seria que havia aqui uma subtração das equipas de vigilância. Não sei se são esses os números. Em que, porque já havia uma diretiva própria da GNR, e para nós estarmos a contabilizar números a mais, não é? No sentido, houve uma separação daquilo que era a vigilância e proteção que estaria na diretiva da Guarda Nacional Republicana, ou dividir, penso que ainda é esse o nome que se mantém, e na diretiva operacional, do ponto de vista da supressão ou do combate, estariam os meios elencados no combate. Não sei se são esses os números ou não, mas isto era o que estava pensado.
E relativamente aos meios aéreos, enquanto foi comandante operacional, os meios aéreos solicitados pela ANEPS foram sempre integralmente cumpridos por parte da Força Aérea ou do Estado?
Sim, tendencialmente sim. Houve sempre depois alguns ajustes, sempre não. De vez em quando havia alguns ajustes, até por uma questão do mercado, e portanto tinha-se depois de verificar outras opções, mas o número e as necessidades operacionais foram colmatadas.
Então, o que estava de lhe perguntar, se calhar de forma um bocadinho mais concreta, para o ano 2025, o dispositivo falava de 76 meios aéreos em permanência, designadamente na fase mais crítica. Sendo que, de acordo com o relatório da ANEPS de 2025, dos incêndios de 2025, só uma vez foram atingidos esses 76 meios aéreos, que foi quando tivemos a ajuda internacional que o Governo tinha dito que não seria necessário, sendo que a média foram 69 ou 70 meios aéreos disponíveis ao longo de todo este período. Portanto, a minha questão que lhe coloco é se o facto de haver menos elementos em permanência e o facto de haver menos meios aéreos poderá ou não ser uma causa do facto de, não obstante termos poucas ignições, em 2025, foi o segundo ano com menos ignições, tenha havido uma muito maior área ardida em relação aos anos anteriores, sem contar, obviamente, com 2017.
Bom, o que estava previsto eram 76 meios aéreos, se eu não me falha a memória, naquilo que era a diretiva. Bom, eu não estive nas ações de comando, nem de controle, nem da gestão operacional, e, portanto, não consigo fazer essa afirmação. Obviamente, havendo menor disponibilidade, há sempre maior dificuldade naquilo que tem a ver com a gestão dos meios. Mas também relembrar que 2025 foi um ano, eu não vou dizer atípico, mas também tem sido uns anos atípicos do ponto de vista das condições da progressão dos incêndios. E isto tudo dificulta, mas eu não consigo fazer uma correlação direta nessa perspectiva, no sentido que também não estive envolvido nessas ações de gestão.
Mas pode haver um nexo de causalidade relativamente a essa situação, em abstrato?
Em abstrato, diria que há uma maior dificuldade de gestão.
Gostava de questionar também relativamente do questionar se, enquanto foi comandante operacional, houve necessidade ou não de utilizar um mecanismo europeu de emergência no combate aos fogos. Se sim, qual foi o contexto, como é que correu, foi uma decisão operacional que foi depois solicitado ao governo para ativar os meios, e se os governos em causa responderam de imediato ou entenderam que não era necessário fazer essa ativação de meios?
Que eu me recordo, pelo menos assim, nos dois grandes picos, duas vezes, portanto estamos a falar de 2022. Em 2022 houve um acionamento até do ponto de vista de pré-posicionamento de meios, porque nós sabíamos que íamos ter, de facto, a análise existente do ponto de vista do risco, que ia ser uma semana mais até complexa, e portanto foram acionados um mecanismo do ponto de vista do pré-posicionamento de meios aéreos no território. Portanto, foi algo que foi tratado, a autoridade propõe nestas situações, e, portanto, o Governo anuiu, e assim foi. Portanto, foi feito o pedido de assistência internacional e foram pré-posicionados meios do ponto de vista preventivo, sem ainda haver, já havia ignições, mas sem ainda haver um esgotamento das capacidades nacionais. Depois, em 2024, enfim, houve aquela semana em setembro, e assim que foi verificada essa necessidade, foi também colocado o pedido do ponto de vista identificado à necessidade operacional ao Governo de então, que também anuiu e automaticamente fez a sua solicitação de meios.
em 2025, admito que não, mas tem conhecimento do pedido feito à ANEPS para recorrer ao mecanismo europeu e quando terá acontecido?
Não tenho.
Outra questão que eu gostava de fazer tem a ver com o aumento exponencial em 2025 da percentagem de reacendimentos. Do ponto de vista técnico, consegue explicar porque é que terá havido um aumento tão grande em relação à média que se estava a ter depois de 2017 da percentagem de reacendimentos? Tem a ver com falta de capacidade de apagar, da urgência ser tão grande porque eram tantos fogos e deixar não fazer bem o trabalho, e se esta percentagem de reacendimentos é relevante ou não para depois o combate que tem que ser feito do ponto de vista da disponibilização de meios operacionais.
Bom, também uma das grandes conquistas que tivemos desde 2017, de facto, foi a diminuição da percentagem de reincendimentos. Isso tem sido, de facto, algo que foi conseguido ao longo dos anos. Eu diria que em 2025, e neste caso também não tendo o conhecimento dos dados, mas também percebi que houve um aumento dos reincendimentos, do ponto de vista técnico, uma análise poderá ter a ver também com a extensão da área ardida e, portanto, essa dificuldade, mas não consigo ter uma aflição concreta e real. Também não tive acesso aos dados, portanto, também não consigo.
Gostava ainda de questionar relativamente, já se falou aqui muito da questão da logística, do pré-posicionamento de meios e daquilo que me foi dado a observar, é feito anualmente uma previsão de zonas de maior risco. Portanto, a minha questão é se a ANEPS, ou enquanto foi comandante nacional operacional, se o pré-posicionamento de meios era feito com base nessa avaliação de risco existente. Até porque a grande maioria das zonas que ardem, de acordo com os relatórios pós-incêndios elaborados pela AGIF e os relatórios de lições aprendidas, é que a grande maioria das zonas que ardem são zonas, como também já foi aqui falado, onde a gestão é fraca, para não dizer inexistente, de matos e afins. E que também, de acordo com os relatórios, a grande maioria das zonas que são afetadas por incêndios são zonas que não têm gestão. Ou seja, são a percentagem de zonas que ardem mais do que uma, duas vezes ao longo dos últimos 20 anos são muito significativas, havendo enquanto todas as zonas que são geridas raramente ardem. Portanto, se quando se faz o posicionamento ou o pré-posicionamento dos meios, é tido em conta estas variáveis?
Bom, o pré-posicionamento de meios tem uma componente nacional, regional e sub-regional. Até os próprios municípios, nos seus próprios planos, também têm essa capacidade de pré-posicionar meios. Por exemplo, equipas de sapadores florestais do Programa Nacional de Sapadores Florestais vão para os locais estratégicos de estacionamento, portanto, e podem e definem rotas também de patrulhamento armado, e, portanto, têm essa capacidade. E, portanto, quando há a elevação de um estado de alerta ou de prontidão, neste caso agora o Estado Especial de Prontidão, são acionados estes mecanismos e, portanto, cada nível tem que tratar dos seus pré-posicionamentos com base nas análises que fazem, não só do índice meteorológico de perigo florestal, mas também de várias variáveis, inclusive estas das áreas ardidas e das zonas mais difíceis de combate. Depois o nacional faz o seu pré-posicionamento de meios, seja com grupos de combate, um reforço, portanto, desde aquilo que é um grupo, por exemplo, o Gruata, que é um grupo ampliado, de ataque ampliado, que é um grupo constituído por bombeiros oriundos de corpos de bombeiros de associações humanitárias, mas que têm uma formação especializada no âmbito do combate aos incêndios florestais e nos últimos anos, em particular neste ano que passou e no ano 24, também tiveram uma alteração na sua constituição, que ficaram até com maior número de bombeiros e operacionais. E, portanto, isto é feito desta maneira com diferentes variáveis. E, portanto, o dispositivo é pré-posicionado e é colocado nas zonas com maior potencial. Isso é feito e há esse cuidado e essa análise.
Então, voltar à questão inicial, como é que conseguimos, depois de uma evolução tão boa a partir de 2017 no que diz respeito ao combate, como é que tivemos o desastre que aconteceu em 2025 no que diz respeito à área ardida com tão poucas ignições?
Pois, eu daquilo que consegui perceber, vamos ver, há uma das ignições que tem início num dos piores locais para haver ignições no país, estou a falar concretamente à questão do Piódão, portanto, e tudo isso complica. Mas lá está, eu também não tive na gestão, não tive acesso a dados, e portanto não consigo ter uma leitura total e global daquilo que aconteceu, e portanto não consigo também explanar mais em relação àquilo que foi essa gestão.
Muito obrigado. Uma última questão. Nós, aqui no Parlamento, fazemos uma série de questões sobre os meios. Já respondeu à questão do principal do objeto desta nossa comissão, onde já afirmou que não tem conhecimento de eventuais negócios, e não estamos a falar de pessoas que são ressarcidas pelos investimentos que fazem ou pela venda de equipamentos que fazem. Não é isso que estamos a falar quando falamos de negócios rurais, como todos bem sabemos, conforme está no objeto desta comissão. Mas nós sabemos, e gostava de perguntar pela sua experiência, nós sabemos que muitas das vezes a contratação de meios ou de equipamentos ou eventualmente até de recursos humanos são demasiadas vezes condicionadas no nosso modelo de funcionamento do Estado por indisponibilidade de meios financeiros disponíveis naquele período, atrasos de libertação de cabimentações. Portanto, aquilo que eu gostava de perguntar da sua experiência é se cada vez que teve, do ponto de vista operacional, de solicitar determinado tipo de equipamentos, mais recursos humanos, se sentiu alguma dificuldade por causa destes constrangimentos normais ou usuais, mais normais, usuais, no Estado?
Bom, eu, do ponto de vista da gestão das emergências e da resposta às emergências, nunca senti essa dificuldade, e, portanto, sempre tivemos os meios que foram disponibilizados dentro daquilo que era o planeado. E sempre houve capacidade em situações excepcionais, ao longo dos anos em que estive em funções, de haver alguma necessidade ou algum reforço operacional, e foi disponibilizado. Mas outra coisa tem a ver, e já falámos aqui, e tenho que voltar aqui a esta questão, porque tem a ver, por exemplo, com a questão da Força Especial de Proteção Civil, que é uma força que deve ser robustecida e deve ter um maior número de efetivos, porque de facto é uma força altamente capacitada, e estamos a falar aqui de incêndios rurais, a sua gênese foi essa. Apesar de poderem fazer, e fazem, também porque têm essa formação, outras ações no âmbito da proteção e socorro, esta força tem uma capacidade instalada e nasceu dessa gênese de fazer, ou de resolver, de combater os incêndios florestais. Mas não é só o combate. Esta força também tem uma perspectiva operacional, neste momento, uma capacidade edificada, que se fez agora ao longo dos últimos anos de máquinas de rasto, e também pode e tem participado, daquilo que sei, em ações de silvicultura preventiva sob a coordenação do próprio Instituto de Conservação de Florestas e Natureza, do ICNF. E, portanto, é uma força que pode ser alocada, apesar de ser da gestão operacional da ANPC, pode ser alocada, neste caso ao ICNF, para auxiliar e colaborar nas ações de silvicultura preventiva, sejam elas com maquinaria, porque eles têm uma brigada mecanizada, sejam elas também com ações de fogo controlado e, portanto, na gestão do combustível, porque têm o pessoal capacitado. E, portanto, neste caso, esse reforço deve ser feito. Tínhamos uma força com 250, 260 elementos. Sei que agora já ingressaram, estão a fazer agora acabar a recruta, mais cerca, não sei o número final, mas o concurso estava para 107 ou 117. não sei qual é que é o nome que está a ingressar agora, mas é uma força determinante e fundamental para a supressão, e não só, porque eles fazem quase holisticamente aquilo que tem a ver na preparação, na prevenção, na resposta e depois também na reabilitação. Quando nós falamos em intervir, por exemplo, na estabilização de emergência pós-incêndio, esta força, aliás, em 2024, começou logo a operar após os incêndios, mais uma vez, sobre a coordenação e o acompanhamento técnico e a definição técnica do ICNF. E, portanto, e os corpos bombeiros também participaram nisto. Mas esta força, em particular, tem estas grades e valências que não tinha os recursos e que tem que ter cada vez mais esses recursos.
Muito obrigada. Fim desta primeira ronda, vamos dar início a uma segunda ronda nesta audição, e esta segunda ronda tem um formato, portanto, os vários partidos formulam perguntas seguidas e depois o Sr. Soutor André Fernandes terá um tempo no final para responder ao conjunto de questões formuladas pelos vários grupos parlamentares. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Doutor referiu aqui várias vezes que não esteve nas operações de 2025 e sabemos a razão, demitiu-se em março desse ano, invocou razões pessoais, não vou forçá-lo a referir aquilo que é do seu foro privado, mas queria perguntar-lhe o seguinte: quando se demitiu, quando pediu a exoneração, sentia-se confortável com a saída de um conjunto de especialistas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para outros organismos, nomeadamente o ICNF e a AGIF? Perguntando de outro modo, sentiu que, de alguma maneira, a Autoridade Nacional estava a ser exaurida de capacidades que julgava fundamentais até para o seu comando? Esta é uma primeira pergunta. Queria também tocar num aspecto que é importante e que tem a ver com o famoso Ciresp. Volta e meia, os meios de comunicação operacional de Ciresp falham e continuam a falhar, não é? Aconteceu recentemente nas intempéries, aconteceu com o apagão, mas também é verdade, volta e meia se utilizam como redundâncias a rede pública móvel e a própria ROB. Que medidas foram tomadas, do seu conhecimento, para garantir uma rede eficaz com garantia de redundância robusta? Conhece algo que tenha sido feito? A não se encontrar uma alternativa eficaz de comunicações operacionais, que consequências podemos esperar, em particular no combate aos incêndios rurais e no socorro em geral? E, finalmente, se considera que a rede Ciresp deve ser uma estrutura robusta completamente pública e autónoma e não depender de um operador privado de telecomunicações? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, só duas ou três perguntas muito breves. A primeira tem a ver, porque o objeto já aqui foi dito, o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é a questão dos negócios, e nós queremos aqui apurar, direto ou indiretamente, algumas questões. E falou-se aqui no pré-posicionamento, eu queria que depois o Sr. Comandante até explicasse melhor, porque não indo diretamente quem é que lucrou com isto, quem é que lucrou com aquilo, mas, por exemplo, a questão dos pré-posicionamentos, o Comandante disse muito bem, estão os planos nacionais, estão os planos municipais, que colocam as equipas todas nos vários sítios mais perigosos. E diga-se de passagem, também convém esclarecer aqui a esta comissão, que esse próprio pré-posicionamento tem mais custos para o Estado. Porque a alimentação, se estiverem nos quartéis, por exemplo, não tem custos, e se estiverem pré-posicionados, têm que se lhe dar a refeição. Portanto, isto já também é um custo. Mas relativamente à questão dos meios aéreos, eu voltava aqui à pergunta de um colega, que em 2025 que houve menos meios. E eu perguntava ao Sr. Comandante se isso de facto é verdade e também que esclarecesse o seguinte, porque estamos nesta comissão, estamos a falar também de meios aéreos, é um dos grandes temas. Sabemos, e era essa a explicação que lhe pedia, se fizesse o favor, Sr. Comandante, os meios aéreos não é que não sejam importantes no decorrer do teatro de operações, mas sabemos que a grande importância dos meios aéreos é no ataque inicial. Porque depois, ou não têm teto, ou não conseguem, enfim, já está tão descontrolado que por vezes é complicado. Isso é benéfico, não é benéfico, é sinal de uma boa gestão, ou de facto está-se a lançar mais meios financeiros e que depois não tem resultado nenhum. Também queria que explicasse só melhor isso, que é para também estarmos completamente bem enquadrados. E por fim, Comandante, uma pergunta que tenho feito também a outros que têm aqui vindo, e você esteve há alguns anos, o Comandante esteve há alguns anos ainda sobre este organigrama que existia, a questão da famigerada AGIF. Que mais vantagens veio trazer para o sistema de combate aos incêndios a criação desta entidade? Se veio contribuir para alguma coisa, e não vamos falar de conhecimento, ou se criou aqui entropias no normal funcionamento que estava razoavelmente bem escalonado e bem delineado e que não veio aqui criar entropias. E, por fim, naturalmente, caro Comandante, agradecer-lhe a vinda a esta comissão e desejar-lhe bom trabalho nas novas funções que tem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado João Tilly, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. André Fernandes, indo ao âmago desta Comissão de Inquérito aos Negócios dos Incêndios, o Cartel do Fogo foi uma reportagem emitida pela TVI em 30 de outubro de 2017 e começa referindo-se ao dia 16 de outubro em Pedrógão. Se nesse dia não tivesse havido vigilância dos populares e as múltiplas denúncias que seguiram, poderíamos ter assistido aos segundos incêndios de Pedrógão nesse mesmo ano. Foi a vigilância popular que os evitaram. No IC8, uma bombeira e um GNR, testemunhas credíveis, viram e filmaram vários objetos incandescentes caídos das árvores. Essas imagens fazem parte da reportagem e aparecem lá. Desses objetos, tubos helicoidais incandescentes pingavam uma substância a arder. Várias testemunhas nessa reportagem relataram que viram vários paraquedas que caíam com objetos incendiários alinhados à mesma distância na berma do IC8, numa distância de cerca de 1 quilómetro, nitidamente com o intuito de se criar uma frente de fogo, que entraria na vila de Pedrógão Pequeno. Nesse fim de semana arderam 120 a 150 mil hectares, mais de 500 mil hectares ardidos no ano de 2017, como sabe, 4 vezes superiores à área ardida no mesmo ano em Espanha. Nessa reportagem, a Ana Leal diz: um negócio de milhões que passa por contratos milionários com empresas privadas e a conivência do próprio Estado, SIC. Em 2017, éramos o único país da Europa que não tinha Canadairs. Até Marrocos os tinha. Mas tínhamos 8 helicópteros Puma, que se dizia que não eram aptos para combater os incêndios. Mas quando pedimos ajuda a vários países, a ajuda da Suíça, por exemplo, consistiu nesses mesmos helicópteros. Foram os que nos enviaram, helicópteros Puma. Cá não serviam, mas lá sim. Por outro lado, os Kamov foram a ruína a que se assistiu. A tecnologia russa era completamente estranha para nós, aqui no Ocidente, a manutenção era muito difícil, ficaram arrumados até que António Costa os ofereceu à Ucrânia. Tudo isto, Sr. Doutor, são negócios ruinosos, de muitos milhões por ano. Hoje em dia, centenas de milhões por ano. Tanto na compra e posterior desmantelamento dos Kamov e dos 8 Puma que tínhamos ao serviço e estavam perfeitamente operacionais, como nos alugueres a preços exorbitantes que hoje se multiplicam por 5. Negócios feitos com empresas, note, condenadas em Espanha e em Portugal por constituição em cartel, mas com os quais o Estado continuou a fazer negócios por ajuste direto. Quase 10 anos depois, continuamos na mesma. Anunciam-se 2 novos Canadairs para 2028. Eram necessários 10 já em 2017, segundo os especialistas da época. O que se gastou em alugueres de meios aéreos já daria para comprar os tais 10. A 50 milhões cada daria 500 milhões. 500 milhões foi quanto nos custou o Ciresp, que não funciona. Dava para 10 Canadairs. Muito menos do que o Estado gasta num ano no combate aos incêndios. Os casos e os testemunhos nesta reportagem, Sr. Doutor, são imensos. Testemunhos de especialistas como o professor Xavier Viegas, como o Marta Soares, que era presidente da Liga dos Bombeiros, que dizem claramente que só não se compraram os Canadairs porque há muitos interesses envolvidos. Os escândalos são realmente imensos e a minha pergunta é: porquê é que o Estado decide não cuidar do seu território? Diz o povo que depois de casa roubada, trancas à porta. Mas acontece que o Estado é roubado todos os anos e nunca põe trancas à porta. Será que o Estado é masoquista? Gosta de atirar com 1.000 milhões por ano para a rua? E porquê é que o Estado também não promove a vigilância das matas? Esta é a segunda pergunta. Manda limpar os terrenos aos particulares, que não conseguem fazer, e contribui com zero. Mas não cuida de vigiar quem provoca os maiores incêndios anuais, muitos deles deflagrados de noite e de madrugada. Sr. Doutor, hoje em dia podem cruzar-se redes de drones programados e autossuficientes com base em estruturas altas como depósitos de água ou antenas GSM, coordenados com imagiologia por satélite que fica baratíssima e cobre 100% do território 24 horas por dia. Só não se vigia porque não se quer. No terreno podem criar-se brigadas de vigilantes constituídas por voluntários residentes, elementos da proteção civil, bombeiros, os vários corpos de ataque a incêndios, entretanto criados nos municípios e na GNR, e as Forças Armadas. Senhor Comandante, porquê é que o Estado não gasta um euro na vigilância das matas? Será que é para poder depois gastar, ou seja, distribuir por muita gente e por muitas organizações, 1.000 milhões por ano no combate aos incêndios? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Doutor, mais uma vez, eu vou fazer questões, porque é para isso que a gente faz as comissões parlamentares de inquérito, não é para fazermos proclamações sobre preconceitos ou ideias pré-concebidas que temos, ou eventualmente sobre reportagens que depois, quando o sistema judicial funciona, se não for de acordo com aquilo que são as nossas preconceções, algo está mal, se são, então é aí assim é que está tudo bem. Mas, em todo o caso, eu vou-me cingir ao período em que o seu comandante foi comandante operacional. Portanto, é isso que nós pretendemos quando chamamos cá as pessoas, é que nos possam esclarecer sobre as questões que nós tenhamos dúvidas relativamente àquilo que é objeto desta comissão. Portanto, vou voltar a questionar, porque é para ficar novamente registado, porque é usual nesta comissão haver depois proclamações, depois das respostas serem dadas, para ver se se consolida uma percepção lá fora diferente daquilo que é a resposta das pessoas aqui. Portanto, a minha questão é, novamente, tem conhecimento relativamente a interesses que possam ser consubstanciados em ilícitos penais, designadamente de corrupção, no que diz respeito à contratação de qualquer meio, seja aéreo ou não aéreo, ou de combate de fogos, extintores, mangueiras, EPIs, o que for, se tem conhecimento, se ouviu falar relativamente a casos de corrupção, e se sim, quais? Depois gostava de questionar o Soutor se, enquanto comandante da operacional da Proteção Civil, se teve que contratar meios aéreos ou se isso era algo da tutela de outro Ministério, designadamente do Ministério da Defesa, através da Força Aérea. E se assim era, tem alguma coisa ou sabe alguma coisa de buscas relacionadas com cartelização que sabemos que existiram na Força Aérea e eventualmente também na ANEP, mas em todo o caso, se tem conhecimento de alguma coisa em concreto dessa matéria. Por fim, eu gostava também de fazer voltar a fazer a questão que fiz há pouco. Quando foi comandante operacional, os meios aéreos solicitados foram disponibilizados. E isto porquê? Porque nós vemos, e é a documentação que já foi distribuída aos grupos parlamentares, que a solicitação de meios aéreos por parte da ANEPS para 2025 foram 76 meios aéreos, o relatório da ANEPS que foi entregue a esta comissão, o relatório que tem o título de Relatório Incêndios Rurais entre 26 de julho e 24 de agosto do DECIR 2025, refere que neste período havia 70 meios aéreos, sendo que houve dias que tivemos 69 meios aéreos e que só conseguimos 76 meios aéreos, e depois até identificam quais são os meios aéreos que estavam inoperacionais, só conseguimos 76 meios aéreos com a ajuda internacional que o Governo dizia no início de agosto que não era preciso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Feitas então este conjunto de questões, dou a palavra ao Sr. Dr. André Fernandes para responder, faz favor.
Obrigado. Vou tentar ter capacidade de síntese e responder às questões. Bom, em relação à cessação das funções, foi pessoais, portanto não tenho nem a saída, seja de quem for, teve impacto na decisão que eu tomei, portanto foi estritamente minha, não me senti que tivesse diminuído as minhas capacidades. Mas há uma questão que esta saída dos técnicos da ANPC, em particular do... Neste caso estamos a falar das Forças Especial de Proteção Civil. Não foi só no ano de 2024 ou 2025, isto já existe desde o início de 2018. De facto, a alteração do sistema e a criação de peritos em outras entidades, em particular na AGIF, promoveu uma troca e uma saída de elementos que, tendencialmente, eu não vou dizer, obviamente estas pessoas saíram porque eventualmente iam ter melhores condições e assim decidiram aceitar desafios profissionais. A questão é que o próprio sistema promoveu isto e, acima de tudo, bom, podem-me dizer, ok, mas os técnicos estão no sistema. Estão, mas estão noutras funções. Pronto. E, portanto, houve sempre uma tentativa de capitalizar e de recuperar, não vou dizer recuperar os técnicos, porque os técnicos saem, mas recuperar a capacidade técnica com outros elementos. Houve alturas em que se conseguiu, alturas em que não se conseguiu. Mas aqui, de facto, foi uma, eu diria, uma das questões que correu menos bem na criação do novo sistema, porque houve uma alteração de paradigma e houve uma alteração de técnicos de um lado para o outro e dessas capacidades, quando algumas das entidades não tinham capacidade, nem têm, de comandar ou de coordenar operações. Portanto, houve, de facto, em alguns momentos, um decréscimo dessa capacidade que foi... E quem lá estava, os diferentes dirigentes, onde eu me incluo, tentámos recapitalizar e garantir que houvesse outra vez uma normalização dessa capacidade. Aí, penso que respondi. A questão ao Siresp, bom, o Siresp, a autoridade é um utilizador do Siresp, como são as outras entidades. A autoridade não detém o Siresp, portanto... Às vezes há esta tendência da autoridade, ou de quem o utiliza, não é defender a rede, mas explicar a rede, e, no entanto, às vezes cria-se aqui percepções que... Bom, mas a autoridade é um gestor operacional e, portanto, é um utilizador da rede. Mas a autoridade mantém duas redes operacionais, ainda hoje mantinha na altura e hoje mantém, a rede operacional de bombeiros, que é uma rede dedicada aos bombeiros, e uma rede estratégica de proteção civil, que é uma rede que é dedicada aos diferentes agentes de proteção civil, que os bombeiros também têm acesso à mesma. E, portanto, há sempre esta redundância. Obviamente, falhando as comunicações, quer dizer, seja o Siresp ou outro nome qualquer da rede, é sempre uma questão de gestão que fica comprometido, não é? Isso é óbvio. Não havendo capacidade comunicativa, qualquer que seja a rede, tem impactos. Aquilo que, ao longo destes anos, e em particular quando estava no Comando Nacional, houve reforço da rede, Siresp, houve também a capacidade de haver ligação através de sinal satélite, houve um robustimento da rede, que, em boa medida, melhorou aquilo que era o comportamento da rede. E também a própria autoridade e as forças e serviços de segurança também têm estações móveis que, em caso de necessidade, são empenhadas nos diferentes teatros de operações para suprimir alguma, eu não vou dizer falha, mas algum reforço de sinal que era necessário, e isso sempre foi feito. E depois também há sempre as redes redundantes, e, portanto, nessa perspectiva, há sempre e houve, obviamente, flutuações de rede e dessa capacidade, mas enquanto eu estive no comando, eu nunca senti que esse fosse, de facto, algo que nós conseguimos contornar ou amplificar, seja com a colocação destas estações móveis, seja também com o uso às redes redundantes. E, portanto, garantimos sempre que houve uma comunicação, eu vou dizer, aquela que é mínima e exigível para haver uma capacidade de comando e coordenação. Portanto, os impactos, penso que já disse. Bom, eu em relação se é pública ou privada ou semi-privada. Eu sou e fui na altura, era o comandante, era um servidor do Estado, portanto, nessa perspectiva, o que me interessa a mim era ter uma rede que fosse, de facto, fiável e com essa capacidade. Portanto, esta é a minha opinião em relação à gente e à organização da rede. Não tenho, não tenho essa opinião. Penso que respondi, Sr. Deputado. Sim, muito obrigado. A PSD, o pré-pressionamento. Bom, Sr. Deputado, o pré-pressionamento de meios tem custos associados. Tem custos associados com o quê? Com o pagamento do pessoal. Portanto, porque normalmente é pessoal que não está escalado ou que se está escalado sai das equipas e depois é reposto a essa equipa, das tais equipas dos ESINs e dos ELACs do dispositivo. Portanto, há um pagamento desse pessoal. E depois há o pagamento da deslocação. Portanto, o pagamento da deslocação é o quê? O pagamento do combustível, não é? Que tem que ser ressarcido o combustível. E depois há também a alimentação dos operacionais que estão no terreno, neste caso os bombeiros, que é pago. Normalmente são pagos através das bases de apoio logístico, que é um protocolo de cooperação com uma associação humanitária de bombeiros e que depois é ressarcida das despesas que apresenta e que são validadas face ao número de dias de empenhamento e ao pessoal que está envolvido e, portanto, tudo isso é escrutinado e depois a associação é ressarcida dessa despesa. Portanto, há um custo associado, sim. Mas o pré-pressionamento também não é só de pessoal terrestre, também há a capacidade de pré-pressionar, de tirar um meio aéreo de uma zona que não esteja tão afetada ou que não haja o índice de risco que seja menor e seja reforçado depois também um CMA com um meio aéreo extra e, portanto, isso é feito com base nos contratos existentes e em vigor. Depois, os meios aéreos em 2025. Bom, eu sei que o que estava projetado, se não me falha a memória, eram 76, penso que eram esses os meios. Daquilo que tenho acesso, lá está mais uma vez, é o conhecimento da comunicação social. Não tive acesso a nenhuma documentação própria ou específica e, portanto, é o conhecimento que eu tenho da comunicação social. Mas também dizer o seguinte, uma coisa é o dispositivo que está contratado e depois não sei o que é que aconteceu, se não conseguiram contratar os meios que estavam previstos ou não, mas também, no meu período de vigência enquanto Comandante Nacional, também houve dias, por inoperacionalidade, que não tínhamos aquele número que estava contratado, mas o número contratado conseguiu-se, com um esforço, com muito trabalho, mas de facto conseguiu-se. Mas havia dias em que não havia, porque há meios que ficam inoperacionais e não havendo a capacidade de reposição, naquele dia há menos um meio. Portanto, isso acontece. Agora, não sei em 2025, de facto, o que é que está por trás, mas isto acontece. A importância dos meios aéreos. Os meios aéreos só por si não apagam incêndios, não é? Eles são uma peça fundamental, não só no combate direto, ou seja, bombar a água, portanto, libertar a água por cima, descarregar a água em cima da frente de fogo, como também o transporte das equipas, se forem meios aéreos ligeiros, com as equipas heliotransportadas, mas também transporte de equipas e pessoal para pontos remotos, que também já aconteceu em diferentes operações, onde é difícil chegar do ponto de vista piado, os veículos não chegam, então transportam-se as equipas para lá. Portanto, também são usados nessa perspectiva. Mas eles têm que ter forças no terreno e, portanto, isto é uma simbiose entre aquilo que é o ataque aéreo com os meios aéreos e com os meios no terreno. Eles são utilizados no ataque inicial e tem-se apostado no reforço do ataque inicial. Porquê? Porque qualquer incêndio apaga-se no princípio, não é? Ou tendencialmente é mais fácil apagar no início. Daí a questão dos fireboss serem empenhados no ataque inicial. E a triangulação dos meios aéreos é feita não só nos meios terrestres, mas também com esta questão dos meios aéreos. E depois também há uma cartografia das zonas prioritárias de intervenção, portanto, freguesias prioritárias, onde há um despacho, se houver essa disponibilidade, dois meios aéreos ligeiros, dois helicópteros ligeiros. E, portanto, esta questão é feita nesta perspectiva. Há condições, em alguns dos incêndios, como se verificaram em 2024, 2025 e noutros anos, em que, de facto, devido à dimensão dos incêndios e ao fumo existente no ar, não há capacidade operacional de empenho dos meios aéreos, é verdade. Mas isso são as vicissitudes do combate e dos incêndios que estamos a ter hoje em dia. Portanto, são das dificuldades existentes no combate. E aqui eu volto a dizer, há bocado disse a questão do calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles também é isto, são as condições existentes que os próprios incêndios geram, não é? Portanto, mais do que as coordenações que são importantes, também esta questão depois no território e no terreno dificulta a gestão e o combate. Portanto, o facto de não se consegue usar os meios, porque de facto, do ponto de vista meteorológico ou das condições existentes, não é possível usar. A AGIF. A questão da AGIF. Bom, a questão da AGIF, eu penso que também já houve outros colegas e outros técnicos, peritos, que vieram aqui também falar. A AGIF e o que está na gênese da criação da AGIF, ou que estava, era ser uma multiagências, não é? Portanto, era ser, de facto, uma entidade que pudesse validar, ou pelo menos fazer a coordenação do sistema mais lato. Estamos a falar porque o sistema de integrado de gestão de fogos rurais tem as diferentes fases. E, daquilo que eu senti, em particular nos anos em que estive em funções, houve de facto um olho e um foco, e digo eu, naquilo que seria mais fácil, que é o combate. O combate tem uma parte da supressão, porque de facto é o mais da supressão, da prevenção, em particular da prevenção estrutural, porque é o mais visível e é aquilo que, de facto, dá mais nas vistas. E essa preocupação, eventualmente, poderá ter, de facto, levado a uma não análise global do sistema. E eu aqui também defendo, e sempre defendi isso nas minhas intervenções, enquanto estava em funções, que era necessário haver uma análise do sistema, e porque os sistemas têm que ser avaliados, contudo, não é? E haver, de facto, uma análise do sistema, em particular ao nível de governança do sistema. Porquê? Porque o sistema tem, e neste caso o CIFRE, ele instituiu dois tipos de comissões, das comissões de gestão de fogos rurais, uma liberativa e uma executiva. Então são duas reuniões para a mesma comissão. Portanto, acaba por haver aqui um grande esforço e um empenho dos diferentes recursos nestas reuniões, portanto. E aqui eu diria que era necessário olhar para o sistema deste ponto de vista e olhar e perceber a governança do mesmo e que alterações ele pode ser ou pode tendencialmente serem aplicadas e melhoradas, até porque estamos a falar de 2018 a 2025, portanto já vão alguns anos, e importa que os sistemas também sejam avaliados e sejam de facto verificados qual é que é a oportunidade de melhoria. Mas eu digo isto numa perspectiva de crítica construtiva. Atenção, obviamente esta alteração que existiu teve coisas boas, mas neste caso, em particular, este foco direto, exclusivo, quase, eu vou dizer, não é diariamente, mas muitas vezes, em particular só no combate, a meu ver, e fez com que todo o sistema estivesse afunilado a olhar para aquilo que era uma resposta operacional. Quando há todo um espectro de ação que tem que ser validado, verificado e colocado no terreno. Porque tanto o combate vai ser tanto mais fácil, e a resposta operacional, quanto mais as outras capacidades estiverem edificadas e estiverem dentro daquilo que é o sistema que foi pensado. E eu aqui, a minha percepção enquanto técnico, é que de facto houve um grande foco direcionado para a área do combate. Portanto, aqui, penso que terei também respondido. Bom, porque é que o Estado, Sr. Deputado, não cuida do território? Eu, daquilo que tem a ver com as minhas funções, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos anos em que eu lá estive, naquilo que era a sua missão e a sua lei orgânica, sempre olhou para o território na perspectiva de desenhar dispositivos operacionais que fossem capazes e que dessem uma resposta àquilo que eram as necessidades operacionais do território. A questão da vigilância da mata, posso lhe dizer que há vigilâncias, e há vigilância, mas lá está, neste caso a Guarda Nacional Republicana é a entidade que tem e que tutela a vigilância e a detecção, portanto poderá também aprofundar mais esta área, mas dizer que há vigilância e portanto também há protocolos, os municípios também têm protocolos, alguns deles, aqueles que têm unidades militares que reforçam a vigilância no terreno, portanto há todo um sistema de vigilância. Não se consegue vigiar tudo, de facto, não é? É toda a hora. Há tecnologia, essa tecnologia também está a ser desenvolvida, e, em alguma medida, também já está a ser aplicada no território. Se calhar não à velocidade que todos queríamos, eventualmente sim, ou que achamos que é possível, mas, de facto, essas capacidades estão a ser instaladas, mas demoram o seu tempo, e penso que, nos próximos anos, a situação vai estar melhor, e é esse o nosso pensamento, e penso que as entidades públicas também estão a trabalhar nessa matéria para edificar essas capacidades e conseguirem congregar cada vez mais essa informação. Portanto, aqui... Pronto. O interesse... Sr. Deputado, eu aqui agora já nem consigo ver a minha letra, mas a questão tinha a ver com o combate e interesses. Era isso? Sim. Eu volto a dizer o que disse. Não, nunca verifiquei esses interesses e, portanto, não tenho factos para poder afirmar ou subscrever essas afirmações. Bom, a ANPC... E a defesa E, portanto, aqui a questão era, que estava-me a falar... Ah, sim. Ah, dos meios aéreos, sim. Defesa, exatamente. Peço desculpa. Certo. Bom, a ANPC, desde 2017, deixou de contratar meios e, portanto, e passou a ser a Força Aérea. Portanto, o que há um trabalho de parceria entre a ANPC, que desenha uma necessidade operacional, com as suas necessidades e com as características técnicas das aeronaves, e depois a Força Aérea faz a contratação. E desde 2018, que quando a AGIF também teve a sua própria lei orgânica e o decreto-lei 82 aprovado, também imito e acompanho este processo. Portanto, a AGIF também está envolvida neste processo. E, portanto, volto a dizer que os meios aéreos que eram necessários foram disponibilizados. E também no âmbito daquilo que tem a ver com o mecanismo de proteção civil, também sempre que foi solicitado, que eu tenha conhecimento, até agora houve sempre essa disponibilidade. E em relação à questão da redução dos meios aéreos, foi aquilo que eu também referi quando respondi ao grupo parlamentar do PSD, portanto, há sempre um desenho, não sei o que é que aconteceu em 2025, mas também posso dizer que na minha ação, enquanto fui comandante, houve também dias em que não tivemos os meios todos por inoperacionalidade dos meios, mas que rapidamente eram também repostos esses meios. E penso que terei respondido a tudo.
Muito obrigada. Há ainda uma terceira ronda por inscrição por deputado. Tenho duas inscrições. Não sei se mais algum senhor deputado se pretende inscrever. Não? Então, sendo assim, vou dar a palavra aos dois deputados que pretendem fazer ainda algumas questões e depois o senhor responderá no final também. Senhora deputada Ana Martins, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sra. André, em outubro de 2025, a Operação Obsidian leva a busca já à sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil por suspeitas de corrupção ativa e passiva na aquisição de equipamentos de proteção individual entre 2015 e 2023, período em que o senhor já ocupava um cargo de elevada responsabilidade na estrutura. Então, por isso, pergunto como explica que a entidade que dirigia tinha sido alvo de tal investigação, ou se tinha alguns conhecimentos desses procedimentos de contratação de equipamento de proteção, ou alguma vez alertou o Governo para essas irregularidades. Também queria lhe perguntar... em março de 2025, após um dos piores anos de incêndios, o senhor pediu a exoneração do cargo de Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, alegando motivos pessoais. Meses depois, surge nomeado para diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, por indicação de Carlos Moedas. Pergunto se esses motivos pessoais incluem discordância com a forma como o Governo geriu o dispositivo em 2025. A minha última questão, o senhor é perito e certificado no Mecanismo Europeu de Proteção Civil e mesmo assim ainda temos um modelo que continua a depender quase exclusivamente de meios aéreos alugados a um grupo muito reduzido de empresas, o mesmo que a PJ investiga por cartel na Operação Torre de Controlo. Eu gostaria de perguntar se o senhor teve a oportunidade de recomendar a aquisição própria de Canadairs ou Black Hawks mais cedo durante o seu comando. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Doutor, é um gosto revê-lo agora em novas funções e serei muito breve para lhe recordar e nos recordarmos a todos, porque às vezes nos esquecemos e parece que estamos na área 51. É que os encargos parlamentares têm por função vigiar o cumprimento quer da Constituição, quer das leis e apreciar os atos da governação e da administração. E portanto, o que eu lhe quero perguntar é mais sobre o seu pragmatismo de decisão do que percepções. Porque quando decidimos com essas percepções, esses atalhos acabam por nos enganar, porque caímos no viés da confirmação, vemos apenas aquilo que queremos ver, ignoramos tudo o resto. E depois estas realidades paralelas, alimentadas por repetição e muitas vezes por emoção, acabam por não ser verdade. E eu ouvi aqui algumas perguntas que depois... quando a nossa própria heurística, e o senhor comandante, enquanto comandante, foi obrigado a isso, às decisões rápidas, muitas vezes nos levam a decisões erradas, julgamentos injustos e muitas vezes à desconfiança generalizada. E eu reconhecendo a sua capacidade, o seu pragmatismo, a sua decisão no tempo e na hora correta, não quero que o senhor saia daqui com tanto ruído que não pode ser um luxo, mas tem que ser uma obrigação. E a pergunta que eu lhe faço é, novamente esta, o senhor, enquanto responsável pelas funções que teve até este novo cargo, tem ou não conhecimento de putativos negócios que tiveram causa nos incêndios florestais? Simplesmente esta pergunta, porque é essa que deve constar do relatório final que os senhores deputados têm que remeter no final desta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigada aos senhores deputados. Agora dou a palavra ao Sr. Dr. André Fernandes para responder, faz favor.
Okay, obrigado. Bom, em relação à primeira questão que colocou, 2015-2023, os EPIs, portanto, isto tem a ver com a aquisição de equipamentos de proteção individual para os bombeiros, portanto, foram concursos que foram lançados e que eu não tive qualquer participação. E apenas aqui uma questão. Eu não dirigi a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu era Comandante Nacional. A Autoridade tem o responsável máximo, que é o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e, portanto, não era essa a minha função de direção da Autoridade, mas sim de Comandante Nacional. E, portanto, não sei que buscas foram, não tenho acesso aos processos, não participei dos mesmos. Em março de 2025, eu saí em março de 2025, portanto, a análise da gestão dos incêndios de 2025 nada tem a ver com a minha saída anterior, foram razões estritamente pessoais e não tinha a ver com a discordância do Governo, do ponto de vista da gestão, porque até então eu tinha trabalhado com o Governo que estava em funções e, portanto, não tive, não está na base da minha decisão pessoal essas discordâncias. E, portanto, penso que respondi à sua questão dos Black Hawk e dos Canadair. Correto? Pronto. Os Black Hawk, portanto, foram adquiridos e começaram a ser adquiridos após e durante o processo de PRR, se não me falha a memória, portanto, aí que, quando houve essa hipótese, obviamente propusemos logo a questão dos Black Hawk e a Força Aérea aceitou, portanto, foi logo ali um trabalho colaborativo. Aliás, a Força Aérea que trouxe os Black Hawk, nós analisámos e depois, portanto, ficou, não tem, isso foi. E os Canadair, essa capacidade já está sendo identificada há muitos anos. Assim que houve, portanto, a capacidade, através da Rescue, do financiamento, foi proposto e foi aceito pelo Governo de então, a aquisição dos Canadair. Portanto, nessa perspectiva, para lhe dizer isso, Sr. Deputado. E depois a questão ao deputado do PSD. Portanto, eu digo, não tenho qualquer conhecimento de factos relacionados com qualquer tipo de negócio do ponto de vista dos incêndios rurais.
Muito obrigada. Finda então esta audição. Cabe-me agradecer ao Sr. Dr. André Fernandes pela sua disponibilidade em aqui vir e prestar o seu depoimento e responder às perguntas dos vários grupos parlamentares. E desejar-lhe um resto de bom dia e um bom regresso a casa. Muito obrigada. Muito obrigada,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado.
Muito obrigado.